Muito boa tarde, senhores deputados. Encontra-se reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião destina-se à audição da senhora doutora Nádia Piazza, na qualidade de ex-presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do CDS-PP, mas votadas por toda a Comissão, e dou-lhe também as boas-vindas. Agradeço a sua presença e, conforme é habitual na Comissão, e embora conste da convocatória, dar conta do modelo em que vai funcionar a nossa audição. A nossa audição funciona em três rondas possíveis, sendo que a primeira é com a intervenção de 8 minutos por cada grupo parlamentar, mas em modelo de pergunta-resposta, ou seja, resposta imediata. A segunda, sempre que necessário, com intervenções por cada grupo parlamentar de 5 minutos, com resposta global no fim. E, se mostrar necessário, também uma terceira ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que é concedida a cada um dos senhores deputados a possibilidade de falar por 2 minutos em nome próprio. Também consta do modelo das nossas audições uma intervenção inicial do nosso depoente, querendo, para enquadrar um pouco a sua presença cá, se entender fazê-lo, até ao máximo 15 minutos, e, portanto, eu começaria por aí. Pretendo usar da palavra inicialmente ou começamos desde já a audição?
Olá, muito boa tarde. Eu acho que começávamos
Podemos
desde
começar
já.
desde já. Bem, senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. O grupo parlamentar que inicia é o grupo parlamentar do CDS e, portanto, eu dou a palavra ao senhor deputado João Almeida. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, em nome pessoal, em nome do grupo parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a senhora Nádia Piazza e dizer que também institucionalmente e pessoalmente exprimir a nossa solidariedade, quer por aquilo que pessoalmente passou com esta situação, quer naturalmente por aquilo que viveu também, por ter exercido funções de presidência desta associação no período imediatamente seguinte. Primeiro, até antes de se formar a associação e depois formando-se a associação, no período seguinte, logo a seguir ao incêndio e naturalmente do impacto pessoal que toda esta questão teve. E começava exatamente pelas questões relativas às pessoas. Nós, nesta comissão, avaliamos os apoios. A primeira questão é saber, relativamente àqueles que perderam os seus entes queridos, se o processo indemnizatório, aquilo, o pouco que o Estado pôde fazer para, de alguma forma, reparar aquilo que é irreparável, que é a perda de familiares, se a esse nível os processos estão encerrados e se correram bem.
Faz favor para responder.
Muito obrigada. Relativamente a esse, e posso só reportar até dezembro de 2019, que é quando encerrei funções. Tomada de posse da nova direção foi em princípio de janeiro de 2020. O processo correu, mais ou menos foi público as fases todas que foram, e nós acompanhamos, a associação acompanhou desde o princípio, tomou parte até da nomeação daquele comitê, daquele conselho consultivo, né, que balizou o processo indemnizatório, a fórmula indemnizatória, e depois correu junto à Provedoria de Justiça. A impressão que eu tenho, e minha e de outras pessoas, é que correu serenamente. Não tenho nada a manifestar sobre isso. Foi algo. Acho que depois de superada a questão da responsabilidade do Estado, né, depois de superada essa questão, o processo decorreu rápido, rápido e de forma muito serena. E nesse caso, tem que dar os parabéns. Eu gostava de dizê-lo publicamente à Provedoria de Justiça, porque a Provedoria de Justiça esteve, sempre foi muito, muito presente, ajudava particularmente as pessoas, porque nós estamos a falar de uma realidade. As pessoas não colocavam advogados nessas questões, percebe? Isso correu à margem de qualquer tipo de intervenção direta de advogados e tudo, e dos tribunais. E a Provedoria fez aquilo que é o seu papel, realmente ajudou as pessoas. Estamos a falar de pessoas idosas, muitas delas simples, que não percebiam os formulários e tudo. Que se recorressem à associação, nós ajudávamos, mas sabe que eram questões muito particulares, né? E as pessoas não tinham pudor. E, nessa medida, foram superadas muitas questões. Por exemplo, não era necessário o relatório da autópsia. Muitos de nós pedimos o relatório da autópsia. Sempre foi a parte do capítulo 6º, né? Era uma questão fundamental, mais porque nós queríamos o capítulo 6º, efetivamente, mas havia toda aquela questão da proteção de dados, superada também junto com o governo, foi cedida às pessoas, a cada um, o seu extrato. Mas a própria provedoria já tinha acesso, de modo que eles diziam, não é preciso citar, nós temos esse acesso e não... Foi sereno, não posso dizer o contrário.
Muito obrigado, Sr. Só para efeitos de esclarecimento de gravação, o capítulo 6º é do relatório da Comissão Independente e tem a ver com a proteção de dados ou é do relatório do professor Xavier Viegas? Só para... É importante termos essa... de qual dos dois relatórios
sim.
É que está... Eu sei qual é, mas é importante que diga para... Não posso ser eu a dizer.
O capítulo 6º é do relatório do professor Xavier Viegas e sua equipa, né? No fundo do SAFE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Acho que era melhor ser a depoente a dizer do que ser eu a tirar a conclusão, apesar de o saber.
Obviamente.
Muito obrigado, Sra. Houve, relativamente a estes processos, uma primeira fase em que foram consideradas as vítimas mortais e houve depois uma alteração relativamente a feridos graves. O que eu pergunto é se, relativamente aos feridos graves, relativamente, agora já não estamos só a falar de questões indemnizatórias, falando também das questões da assistência de médica, se aquilo que chegou à associação, obviamente estamos sempre a falar daquilo que chegou à associação e que teve conhecimento, se o acompanhamento foi o acompanhamento adequado e se continua a ser assim, reportando a dezembro de 2019, como disse, se aqueles que infelizmente não são poucos feridos que continuam a necessitar de cuidados de saúde com regularidade, se os têm e se têm na medida adequada.
Para responder, por favor.
Obrigada. Olha, eu começava por dizer o seguinte, todo esse processo sempre foi muito delicado e as pessoas tinham algum prurido em expor as suas situações. Relativamente aos feridos graves, foi um pouco mais aberto, porque as pessoas estavam vivas, né, e estavam a viver momentos muito complicados. Vocês sabem a fórmula que foi encontrada? Foi o grupo, o conselho consultivo foi o mesmo, só que a fórmula é muito mais elaborada. Levou mais tempo, ficou para uma segunda fase, né, a primeira fase foi das vítimas mortais, já não havia nada a fazer, a segunda fase foram os feridos graves. O que nos era transmitido foi que levou muito tempo entre a fase da estipulação da fórmula e o atendimento e efetivo... nós temos que ver que as pessoas estavam com problemas em comprar pomadas, com problemas em ter as camas, as roupas técnicas, né, aquele equipamento todo, os cadeirões, as camas, e isso nos chegava. Entende? E nós tivemos, nessa altura, junto da Fundação Calouste Gulbenkian, né, e de outras entidades, nós intercedemos no sentido de repassar as necessidades desses feridos. O que para nós era um pouco estranho, né, porque assim, eram pessoas que estavam perfeitamente identificadas, não estamos só a falar de feridos graves, estamos a falar dos feridos em geral, né, e não havia... O que eu sinto, e vou sempre falar no sentido de sentir, né, porque eu não vivi particularmente cada caso, não sei como é que as pessoas reportavam isso às entidades de saúde, é uma ressalva que eu quero fazer. Mas o que nós nos apercebimos, e eu me apercebia, é que elas foram um pouco deixadas à margem, entende? Eram tratadas, mas depois, era preciso um tratamento quase, um acompanhamento quase constante. E muitas não tinham suporte financeiro para tal, entende? Uma poupança para fazer essa face ao revés que estavam a ter. E... se você me perguntar se isso era um problema das entidades de comunicação entre cada ferido e a entidade de saúde, não te sei dizer, entende? Mas que, de facto, aconteceu, aconteceu. E isso não chegava aos ouvidos. Tanto que, senão, não teríamos reportado isso à Fundação Calouste Gulbenkian, que eu achava um absurdo. Como é que nós vamos solicitar a uma entidade, uma fundação, através da solidariedade, algo que deveria ser o Estado a proporcionar? É isso que fica, então, para o futuro, que isso não volte a acontecer... Mas é como eu digo, não sei como é que isso foi possível. O certo é que a Fundação Calouste Gulbenkian, e eu tenho essa muito presente, porque não foi só um nem dois, foram vários casos que nós reportamos, ajudou particularmente aquelas pessoas, entende? No sentido de saber a necessidade, que tipo de equipamento precisavam, que tipo de pomadas, de roupa, e assim foi, roupa de cama, aquela roupa toda especial.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Já vamos à questão do envolvimento do Estado, mas eu pergunto, isso foi num momento inicial e depois as coisas melhoraram do ponto de vista da relação das pessoas com as entidades de saúde e ficou claro como é que podiam ser apoiadas, manteve-se assim, as pessoas continuaram a queixar-se, deixaram-se de queixar, porque obviamente que há equipamentos que são adquiridos uma vez. Estamos a falar do cadeirão, estamos a falar de vestuário, esse, aí já depende dos casos, mas, por exemplo, pomadas é uma necessidade permanente. Esse apoio da Fundação Carlos Gulbenkian veio a certa altura que eu pergunto, depois? Passou a haver resposta por parte das autoridades de saúde? Manteve-se a necessidade de recorrer a outro tipo de entidades? O que é que aconteceu?
Faz favor.
Essa é uma pergunta muito particular que eu não sei responder, não vale a pena eu estar a inventar, não vou me manifestar sobre isso. Agora, que a questão indemnizatória, sobretudo aquela primeira tranche que eles resolveram, a provedoria propôs ao governo fazer o avanço, contribuiu muito para acalmar um pouco os ânimos das pessoas, porque, ou seja, alguma coisa fizeram face do dinheiro que receberam, né? Mas não vou me manifestar daquilo que não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Nós temos tido aqui, se gremiar, Sra. Se também tem essa noção ou não, temos ouvido vários intervenientes dizer que, do ponto de vista das entidades públicas, no que diz respeito aos apoios materiais sobre perdas materiais, que houve uma coordenação por parte da CCDR Centro que as pessoas sentiram como efetiva e falam muitas vezes da Presidente da CCDR Centro na altura, a doutora Ana Abrunhosa, como uma pessoa que, relativamente às questões dos prejuízos materiais, tratava mais proximamente dos processos e agilizava. Naturalmente que a CCDR Centro não tinha qualquer competência na área da saúde. E, portanto, eu pergunto se havia alguém, alguma entidade, fosse da ARS Centro, fosse de algum dos centros de saúde da região, das unidades de saúde da região, fosse de um hospital, designadamente em Coimbra, que, tendo unidade de queimados, tinha mais possibilidade de dar esse apoio. Havia alguém que, pelo Serviço Nacional de Saúde, respondesse por essa matéria e fizesse essa articulação?
Para responder?
Havia. Havia, eu posso dizer que a primeira reunião que tivemos, quando nós solicitamos a reunião com o governo, foi uma reunião com três ministros, um deles, o doutor Adalberto, que era o então ministro da Saúde. Depois disso, nós ali naquela reunião saiu uma comissão, a ideia da criação de uma comissão na área da saúde, e essa comissão efetivamente foi criada, era muito alargada. Nós fizemos parte de pelo menos duas reuniões que essa comissão, ou seja, nós somos incluídos nessa comissão. Inclusive, havia um elemento da direção que na área da saúde que fez parte dessa comissão. Então, eu me recordo que era a área, sobretudo, da psiquiatria, da questão dos queimados. Pronto, era uma comissão bastante alargada, a RS Centro, e não só. E depois tivemos uma outra reunião, passado já bastante tempo, com a doutora Marta Temido, aqui em Lisboa, no mesmo sentido, com a secretária de Estado da Saúde também, nesse sentido, de haver mais acompanhamento junto dos feridos, né? Mas essa comissão, sim, o que eu posso lhe responder é, sim, foi criada uma comissão, nós ficamos, então, com contato de um pivô, de uma pessoa, e os nossos associados, eventualmente, nos ligavam, então, a perguntar, pronto, para interceder junto deles e conversar, ou terem o contato. É o que eu te posso responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Mas a partir daí, esse canal funcionava, portanto, havia esse diálogo e as situações resolviam-se.
Quer responder?
Sim, essa comissão era assim. Há dois momentos. Essa comissão, inicialmente, foi uma comissão um pouco fechada, hermética, no sentido de produzir conhecimento. Entende? Era uma comissão que estava a palpar terreno, lógico, dentro dos seus saberes, não preciso que ninguém lhe ensine nada, né? Mas dentro do quadro de crise e catástrofe, eles estavam a trilhar caminho, ok? Por isso, uma comissão bastante alargada. E um pouco da nossa crítica era o seguinte: não, mas estamos a produzir material, mas e no terreno, né? E no terreno, quando é que chega? só a partir de uma segunda fase, posso chamar a segunda fase, que é que efetivamente nós sentimos então aquilo que era a produção de saber, um contexto inédito, né, catástrofe, essa produção de saber começou a ser decalcada para o terreno. Uma das medidas que ficou na altura, que eu me recordo, que ficou pendente, eu não sei como é que isso está hoje, era a formação que vinha de baixo para cima, ou seja, instituições a nível superior da Administração Central da Saúde, depois davam formação para entidades, para pessoas que precisassem dessa formação, justamente no sentido dessa resposta em caso de catástrofe, entende? Dentro disso, nós vamos falar de saúde mental e toda outra. Essa formação, a última reunião que nós tivemos com a doutora Marta Temido, foi justamente dizer que isso não estava a acontecer. Né, que essa formação não estava, até porque um dos nossos elementos era um elemento na área da saúde, o elemento que fazia parte da comissão. Essa comissão, esse relatório é público, nós temos na associação, penso que está no site também, eu já consegui buscá-lo no site, apesar de nós termos recebido. E por quê? Porque a importância do dia a seguir, né, vai se repetir produção de saber, vai se repetir fórmulas, fluxogramas, está superado isso, penso eu, né? Isso voltando a acontecer, espero que não voltemos novamente a fazer documentos para um dia executarmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, doutora. É exatamente por causa dessa concretização prática que eu estava a perguntar, e há uma área também que aqui tem sido abordada por outros intervenientes, que é exatamente a área da saúde mental, importantíssima, no quadro de catástrofe, como disse, que aconteceu, para os sobreviventes, todos aqueles que foram afetados, familiares, que perderam os seus entes queridos, e a queixa principal que tem sido feita em termos da resposta de saúde mental é que as pessoas, portanto, psiquiatras ou psicólogos que intervêm no terreno, mudaram com muita frequência, com o custo que todos sabemos que isso tem do ponto de vista do acompanhamento em saúde mental, porque o histórico é fundamental, quer dizer, e é dramático mesmo, num caso destes, numa situação pós-traumática, a pessoa ter que contar várias vezes aquilo que aconteceu e, portanto, expor o seu trauma a pessoas diferentes várias vezes. Isto aconteceu, alguma vez foi... Isto aconteceu, o que aconteceu, nós sabemos que aconteceu. Se alguma vez foi debatido com as autoridades de saúde e se houve alguma evolução nesse sentido para tentar estabilizar equipas, dando assim maior tranquilidade e um acompanhamento mais efetivo às vítimas.
Para responder, por favor.
Isso aconteceu efetivamente, e isso muito preocupante no caso dos familiares das vítimas, porque a questão da saúde mental foi transversal. Foi transversal, mesmo quem assistiu fogo apenas, ou viveu, ou mesmo à distância, isso foi uma coisa muito transversal, e a nível nacional, não foi só a nível local, lógico, mais incidência, mas a nível nacional. Lógico, agora voltando só para aquela região, e depois a gente sabe que isso depois houve a questão que muitas pessoas eram da região de Lisboa, da Grande Lisboa. Né? Nós temos muitos familiares que eram aqui da Grande Lisboa. Então, o que foi nos reportado foi, havia um distanciamento por parte dos técnicos quando era da região de Lisboa, ao facto, à catástrofe, entende? Porque isso era uma pessoa perdida no meio de um sistema muito vasto, de muitos problemas e tudo. Então, a pessoa chegava lá, isso que era nos reportado era... Perdiam o fôlego, entende? Mas isso pelo distanciamento do problema, entende? Os técnicos de saúde distanciados do problema. Lá, por sua vez, essa questão da mudança, sobretudo na área da psiquiatria, era constante. Entretanto, depois, e naquilo que eu me recordo, manteve-se duas pessoas que vinham regularmente, entende? Isso é a notícia que eu tenho, é que essas duas pessoas mantiveram-se. Agora, eu posso dizer, isso é uma coisa, eu vejo pelo meu caso particular, isso é, cada pessoa tem o seu tempo, né? Lógico, no início era preciso atacar de uma forma muito imediata, por causa das depressões que podiam, o trauma, né? Isso era muito, muito importante, a questão do trauma, o pós-traumático, mas isso é evidente, e quem acha que não, é porque não viveu algo parecido com aquilo, o estresse pós-traumático foi muito e é presente. Agora, o que nos foi dito depois é que, com o tempo, as pessoas também iam se revelando, não era necessariamente as pessoas que guardavam mais para si, E isso, a resposta de saúde depois não podia estar distante, né? Porque as pessoas, é quando revelassem, é que podia... Normalmente quem guarda, quando se revela, quando o trauma veio de cima, ainda é pior, né? Ainda mais a preocupação era o suicídio, excesso de álcool, drogas, violência. Né? Isso é uma coisa muito premente, muito presente na nossa realidade, né? E com as crianças, muito problemático com as crianças. Há crianças ainda hoje que não dormem longe dos pais, estão sempre preocupadas. E nós vivemos o incêndio constantemente. Eu, na minha varanda, já assisti 3 incêndios, um deles o de Proença e Oleiros. Então, é constante. A gente assiste incêndios ali na nossa zona constantemente. Então, é difícil você esquecer, passar, ultrapassar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente. Passaríamos agora para a questão dos apoios em relação às perdas de bens materiais, e aí a questão que tem sido mais discutida, que todos sabemos, é a questão da reconstrução das habitações. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, se a Associação teve algum papel nesse processo, se teve alguma intervenção no processo de reconstrução de habitações.
Doutora Nádia, faz favor, para responder.
Obrigada. Relativamente ao início do processo da reconstrução das casas propriamente ditas, não. A associação não foi chamada, não foi chamada para participar nessa intervenção, nesse processo. Se você me perguntar, peço se você, Vossa Excelência, me perguntar se bem ou mal, eu vou lhe dizer que também não via por que a associação tivesse ali um papel, naquele caso em concreto, né? Eram questões técnicas, mas que houve uma resposta muito rápida no sentido de fazer o apuramento, o levantamento dos prejuízos. Houve. Foi logo na semana seguinte, quando o fogo, no dia 24, a partir de 24, quando já houve segurança mínima, as equipas foram para o terreno fazer o levantamento dos prejuízos. O que a associação fez foi acompanhar o processo, que isso era o nosso papel, sobretudo, era de acompanhamento, de pressão, entende? De sensibilização. Porque nós não somos técnicos especialistas em nada, né? E, dada a nossa situação, menos ainda. Então, o que nós fazíamos, sobretudo, era pressão e acompanhamento. Relativamente ao papel concreto que nós tivemos foi... Reunimos com... Eu não consigo te precisar a data, mas foi em 2017. Reunimos com o presidente do Fundo Revita, Dr. Rui Filhais, e com um membro do governo... no sentido de manifestarmos a nossa preocupação, eu até tenho aqui, depois posso facultar uma carta que faz referência a essa reunião. Tivemos uma reunião com eles, muito no princípio a associação ainda não existia, entende, formalmente, no sentido de alertarmos para o processo de gestão dos donativos. Foi-nos respondido que a questão da... E a nossa preocupação era a transparência do processo. Foi-nos respondido que o processo estava a ser acompanhado pela PwC. E depois, só depois é que a gente se apercebe, a preocupação do Revita, logo no princípio, hoje eu estou a fazer um juízo, né? Como é que foi? O que eu julgo é que a preocupação foi como é que o dinheiro, estou a falar de dinheiro, porque os bens já lavamos, como é que o dinheiro chegava, e se chegava, quem é que entregava, para que contas ia e tudo. Acho que a preocupação foi essa do entrar. A nossa preocupação não era o entrar, porque isso então não superava em muito. A nossa preocupação era o sair, né? Era a forma como ele era depois distribuído e aplicado no território. Essa era a nossa preocupação. Acredita, nem nunca passou pela minha cabeça como é que ele entrava. Nunca houve. Quer dizer, era impensável que fundos entrando, seja pela Caritas, pela Gulbenkian, seja pelo Estado, que isso fosse... Não foi esse o pensamento, mas eu percebi que era o pensamento de quem disse, não, nós somos auditados pela PwC. Depois, passado um tempo, nem se falava das casas, não havia... essa questão das casas não se colocava. Mas o que nós sentimos na questão dos donativos em espécie, naquela altura o que se colocava eram os donativos em espécie. Foi uma inundação. Aquilo não havia pavilhão que não estivesse completamente cheio. Foi uma experiência que eu acho que muitas entidades, sobretudo as entidades locais e a Cruz Vermelha, vai ficar, e era bom que isso ficasse em termos de boas práticas. Era uma coisa impensável. Foi uma coisa impensável. E a quantidade de donativos em espécie que as pessoas entregaram pelo país todo e fora do país, entregaram para aquela região. Também não havia forma de... Para já era difícil a logística toda. Né? E depois a triagem. Né? A Cruz Vermelha depois ficou à frente disso, da triagem, porque havia muita coisa que não tinha fim, não tinha destino nenhum. Então, o problema era guardar, entregar a quem, entregar como. Né? Os municípios que criaram tipo, carrinhas com uma equipa multidisciplinar lá dentro, em que havia efetivamente até um inventário de saber para quem é que, ou seja, quem é que estava recebendo alimento, roupa, essas coisas. A primeira fase foram os alimentos e roupas, entende? Era um pouco a descrição no sentido da necessidade das pessoas. Houve municípios que não, que aquilo ficava num local fixo e as pessoas tinham que se deslocar para lá. Pronto, são coisas diferentes, mas teve um peso. Entende? Quando você se dirige para uma entidade propriamente dita, causa ali um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de reverência, entende? Perante a entidade. E quando a entidade se desloca até você, para já são técnicos, é diferente. Isso é dentro das práticas, a prática de entregar diretamente, você não sente aquele poder das instituições sobre isso. E nem vergonha, né? E nem vergonha. Relativamente aos bens móveis, eletrodomésticos e tudo, houve muito abuso, muita... Não havia controle. E temos isso reportado no sentido de pessoas que receberam muito mais do que era necessário, venderem, e eu acho que isso criou ali muito mal-estar. Isso foi criando, foi um caldeirão que foi criando mal-estar nas pessoas. E eclodiu o quê? Nas casas, né? Porque para os portugueses a casa é a coisa mais importante, é um investimento de uma vida, né? Então, quando mexeu com as casas, aí a rolha estourou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos nós temos a preocupação aqui de, lidando com esta matéria, obviamente que ninguém tem interesse em estigmatizar uma população que infelizmente já está estigmatizada pela experiência traumática que teve. E, portanto, discutir estas matérias é sensível. E, portanto, eu o que vou perguntar é com essa cautela, com a noção dessa sensibilidade, mas com a necessidade também de nós, numa comissão de inquérito, podermos apurar o que aconteceu, exatamente para que aquilo que tenha acontecido de mal não se repita. Eu percebi e sei que, como disse, a atitude das diferentes entidades na atribuição dos bens não foi a mesma. Desde logo, a primeira coisa é se foram para o terreno para fazer levantamento e entregar no terreno, ou se centralizaram e obrigaram as pessoas, obrigaram, quer dizer, propiciaram que fossem as pessoas a deslocar-se para fazer os pedidos. Eu pergunto, pode-nos detalhar um pouco mais isso, dizer que entidades é que foram para o terreno, que entidades é que centralizaram o processo, designadamente autarquias?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Nádia Piazza, faz favor para responder.
Eu vou dizer aquilo que sei. Né? Aquilo que sei, não é de terceiras pessoas. Depende muito daquilo que nós estamos a falar. Estamos a falar de roupas, alimentação, é disso que estamos a falar. Ou seja, é aquilo de primeiríssima necessidade. Né? As pessoas estavam tudo ardido, não havia água, não havia sustento, não havia hortas, não havia nada. Nós estamos a falar disso. Naquele primeiro momento, ou seja, bens de primeira necessidade, eu tenho recordação, a Câmara de Figueirão dos Vinhos tinha uma carrinha que ia ter em todas as aldeias e conforme havia necessidades, iam passando e voltando e tudo, e faziam o roteiro. Ou seja, eram os técnicos que estavam à frente, havia um técnico responsável, né, pela distribuição e pelo armazém e tudo. Ou seja, iam até as necessidades. A Câmara de Pedrógão, não. A Câmara de Pedrógão, tanto quanto sei, e é tanto quanto sei, eu não trabalho em Pedrógão, trabalho em Figueirão, mas na altura não trabalhava em Figueirão, estava só à frente da associação. A Câmara de Pedrógão, não. As pessoas tinham que se deslocar ao local para pronto, elegerem aquilo que necessitavam. Estamos a falar um pouco antes das eleições. Foram os bens de primeiríssima necessidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhora, só perguntar-lhe se sabe como foi em Castanheira, na Castanheira, já agora, porque falou de Pedrógão e de Figueiró, e outra coisa, que exatamente pelo que disse no fim, a equipa de Figueiró que andava com a carrinha, quem andava com a carrinha eram responsáveis políticos ou eram técnicos?
Eram responsáveis técnicos. Daquilo que tenho conhecimento, peço desculpa. Daquilo que tenho conhecimento. Cacereira de Pera, não sei. Não sei precisar como é que correu o procedimento.
Muito obrigado.
E a seguir aos bens de primeira necessidade e antes das casas, que é um processo mais complexo, essa questão dos eletrodomésticos e de outro tipo de bens, bens não perecíveis, excluindo agora aqui as roupas, mas são bens que em muito caso têm um valor considerável. E, portanto, estamos a falar de um eletrodoméstico, estamos a falar de algum tipo de equipamento que isso tem um valor considerável. Houve alguém que tenha centralizado esse tipo de donativos? Quer dizer, eles foram dados, como disse, por inúmeras entidades e particulares até nacionais e não só nacionais. Quem é que recebia e quem é que distribuía?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, doutora Nádia.
Isso é uma questão delicada. Todas elas são, no sentido de que nós, a associação estava muito focada naquilo que era mais premente das familiares das vítimas mortais e dos feridos. No terreno, corria paralelamente toda essa questão logística de acudir as pessoas nas suas primeiras necessidades. E eu tenho sempre receio de falar aquilo que não possa ser efetivamente como aconteceu. Então, sempre vou dizer aquilo que sei. Relativamente aos eletrodomésticos, não te consigo dizer precisamente como é que funciona. O que eu sei é que os bens eram concentrados em pavilhões, vários pavilhões, designadamente pavilhões municipais, que os equipamentos desportivos são do município. A triagem passou inicialmente entre os municípios, mas depois não estava a correr muito bem. E não havia experiência, não havia know-how para fazer aquilo. Então, o que aconteceu? A Cruz Vermelha tomou a frente daquilo. Né? E um pouco em coordenação entre Revita, entidades locais e a própria Cruz Vermelha. Ela se disponibilizou para isso. Então, mesmo quando chegavam para nós, nos contactavam a dizer, olha, nós temos aqui uma quantidade de colchões, uma quantidade... Não é conosco. Cruz Vermelha. Sempre. Reportávamos para a Cruz Vermelha. E passou a ser assim nos largos meses seguintes. Era tudo para a Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha depois sabia para onde, dependendo do tipo de necessidade, eventualmente um certo tipo de material estaria concentrado num pavilhão que não fosse o pavilhão onde depois ia ser distribuído. Podia ser distribuído depois pelos três conselhos, ou quatro, ou o que fosse. É tanto quanto sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar mesmo...
Não, já passei o tempo, Sr. Presidente. Sendo o primeiro, acho que não devo abusar da tolerância da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, membros dos gabinetes de apoio à atividade parlamentar, e porque os últimos, ou neste caso a última, é a primeira, Senhora Doutora Nádia Piazza, na qualidade de ex-presidente da Associação de Vítimas, junto que até início de janeiro de 2020, até à tomada de posse da equipa que lhe terá sucedido. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, como deve imaginar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece, cumprimenta e saúda a sua presença aqui entre nós. E, não obstante, antes de entrar na audição propriamente dita, entenda-se na colocação, na solicitação de alguns esclarecimentos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem abdicado, tem entendido, e continuamos a pensar que o é, tem entendido que é útil uma exposição muito breve sobre a razão de ser em termos de surgimento e objetivos da Comissão. É bom que isto formalmente seja sempre enfatizado, sem que isto constitua uma crítica implícita ou o que quer que seja. Mas digamos que, e antes de entrar na audição, como disse há pouco, que em termos de contextualização importará enfatizar, concretizar que esta comissão eventual de inquérito parlamentar resultou de uma iniciativa de deputados do Partido Social Democrata, evidentemente de acordo com a ambiência legal aplicável. E que esta comissão eventual tem, e importa também nunca perder isso de vista, tem um objetivo muito claro e inequívoco. E esse objetivo é o de apreciar a atuação do governo anterior ao atual, o 21º governo constitucional, no que toca à atribuição de apoios, quer à recuperação de equipamento, de habitações, quer à recuperação de equipamentos, quer à recuperação de empresas, quer à reposição do potencial produtivo. E isto é claramente a contextualização que importa não perder de vista. É evidente que isto não obsta a que recebamos contributos, recomendações, cuja utilidade social possa vir a ser de grande relevância e que, por isso mesmo, não pode nem deve ser ignorada. Mas importa sempre, repito, fazer esta contextualização. Depois, entrando naquilo que são as questões propriamente ditas, evidentemente que não valerá a pena estar a repetir questões que já foram colocadas, mas haverá sempre, existem sempre, alguns esclarecimentos de natureza complementar que, do nosso ponto de vista, se justifica que os solicitemos. Doutora, nós sabemos bem que, infelizmente mesmo, terá no plano pessoal sentido, vivido de forma muito complicada, muito difícil, muito triste, a tragédia de junho de 2017. Não obstante esse clima social, ainda assim, no logo após, constata-se, de acordo com dados que dispomos, que meia dúzia de dias depois estavam a ser efetuadas por várias entidades, os levantamentos possíveis das múltiplas perdas ocorridas. Que 15 dias após a tragédia, através do Decreto-Lei 81-A, no dia 7 de julho, estava legalmente terminada a criação do Fundo Revita e que, mais uns dias depois, no dia 12 de julho, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que definia um conjunto de apoios de natureza setorial a cargo de diferentes ministérios. Perante isto, aquilo que lhe posso, e esta é a primeira questão, aquilo que gostaria de ouvir a sua opinião é a seguinte. Estará de acordo, reconhece que, não obstante este clima complicadíssimo, que o Estado foi rápido a agir?
Sra. Doutora Nádia Piazza, para responder, por favor.
Foi rápido a nos receber? Foi rápido a nos receber? Foram os primeiros, e da nossa reunião, sabe que nós fomos para essa reunião imbuídos de ajudar para o futuro, não só aquilo que estava a acontecer, que tinha acontecido, as pessoas o fogo já tinha passado, as pessoas já tinham morrido e os feridos já estavam feridos, mas sobretudo que como é que ia ser o pós, né, o pós-catástrofe, e levamos uma sugestão, que foi a sugestão da criação de algo semelhante ao modelo que lida com as catástrofes francês. A primeira reunião com o governo foi nesse sentido. E quando o Fundo Revita é criado, não vou dizer que foi por nossa motivação, mas a nossa preocupação era que houvesse uma resposta abrangente por parte do Estado, multidisciplinar, multifacetada, e de execução no terreno, para aquela catástrofe e para outras que viriam. Nós estávamos com muita dificuldade de criar uma associação, mas também, eu digo, a associação foi importante, mas a forma como nos ouviram e foram para o terreno, quase que nem era preciso a associação ter nascido. Mas depois outras coisas que estavam a falhar, designadamente, e uma das, vocês não sabem, mas uma das razões porque a associação surge é porque queria saber o nome dos mortos. Nós queríamos saber quantas pessoas tinham morrido, tão simples como isso. Se tivéssemos sabido logo ao princípio, se calhar não teria surgido uma associação. Entende? Essa questão de saber a verdade daquilo que tinha acontecido, se calhar nem eles sabiam, né? Se calhar nem eles sabiam. Mas pronto. Sim, respondeu rápido. Agora, respondeu rápido e depois ir para o terreno, né? E depois colocar aquilo que foi... Eu acho que não se sabia muito bem como é que se ia lidar com... Conforme as coisas foram surgindo, as necessidades foram surgindo... é que foi se dando respostas. O Revita, agora, essa entidade que congregasse todas essas facetas muitas, sim, foi o Fundo Revita, mas o Fundo Revita ficou para os prejuízos materiais. Né? A questão da saúde ficou para uma comissão na área da saúde, ou seja, não... Mas tudo era governo, né? Então, não, 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 não saiu da esfera. Não te posso dizer que sim, que a resposta foi rápida.
Muito obrigado. Senhor Deputado?
Senhora Doutora, quase que já por antecipação respondeu a pedido de esclarecimento que previa vir a fazer, mas ainda assim, recordando que a Associação de Vítimas de Incêndios do Pedrógão Grande, que presidiu, foi, de acordo com os dados de que dispomos, constituída em 25 de julho, portanto, sensivelmente um mês depois, independentemente dos seus objetivos, que todos conhecemos, um dos primeiros desafios terá sido conseguirem acordar o pagamento de indemnizações às famílias das vítimas mortais sem que tivesse sido necessário avançar para os tribunais. Nós, aqui há uma semana, também recebemos aqui em audição a sua sucessora no cargo, que nos deu nota que, perante uma questão, de que essa foi uma situação que, quando tomou posse, estaria praticamente resolvida. Ou melhor, os processos de indemnização a familiares de vítimas mortais, quando ela tomou posse, em janeiro de 2020, eram processos praticamente resolvidos. Pode confirmar?
Eu perdi-me. Estava a referir a...
Estou-me a referir que a sua sucessora no cargo, ouvida há uma semana, entre outras considerações, e numa resposta a uma questão, afirmou que não foi propriamente um objetivo do mandato em curso tratar das indemnizações, porque esses processos, tê-los-á encontrado praticamente resolvidos na íntegra. Eu estava-lhe a perguntar se pode confirmar que assim terá sido.
Sim.
Porque é público, a resposta foi tão rápida que quase não estava a esquecer de voltar a ficar on. Mas dizia eu, como sabe, porque é público, o Fundo Revita teve uma dotação de 7 milhões e 200 mil euros, 4 milhões e 700 de generalizado social, 2 milhões e 500 mil decorrentes de protocolos com o Ministério que tutela a Segurança Social. Já no corrente ano, os últimos dados estatísticos disponíveis apontam para uma execução de sensivelmente 80% desse valor. Qual é a sua opinião, qual é a sua apreciação relativamente ao impacto social que resultou da aplicação para já destes 80% do Fundo Revita?
Para responder, por favor.
Olha, foi feito tábua rasa, né? Aquilo... Qualquer dinheiro, qualquer execução que fosse feita naquele território era mais que bem-vinda e necessária. E diria, nas palavras do arquiteto Souto Moura, o fogo queima tudo aquilo que não é necessário. Né? Não estou a falar das pessoas, claro. Mas é um pouco isso, entende? No fundo, o desordenamento, né? Que aquilo nunca foi ordenado, aquele desordenamento florestal, a miséria que havia, casas miseráveis, muita pobreza naquela região... não é à toa que foi sobretudo esse prejuízo que deu-se uma tábua rasa, né? O fogo mostrou, pôs a nu. Qualquer dinheiro que fosse aplicado naquele território viria em bom tempo. Em bom tempo não, viria já atrasado, né? Porque nós já vivíamos um problema muito grave de miséria. Miséria, de pobreza naquela região. O abandono, né, do território, foi um território que perdeu muita população. E, perdendo população, ficou o abandono. Né? E, ficando o abandono, aquilo tudo proliferou e a desgraça estava feita. A apreciação que tenho, sim, a apreciação é que os 80% que foram aplicados, que foram bem aplicados, no sentido que eram necessários, né? Mas já eram necessários antes.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Sr. Doutora, não obstante a apreciação genérica de boa aplicação, porque se tratava de dar resposta a uma necessidade, e porque esta tem sido também uma dúvida recorrente e decorrente das notícias a miúdo vindas a público, não poderia deixar de lhe colocar a seguinte questão. Quer no plano pessoal, quer enquanto dirigente, ex-dirigente ou enquanto dirigente da Associação de Vítimas, teve conhecimento ou foram apresentadas queixas de um qualquer caso ou de quaisquer casos de tratamento desigual, tratamento dual, em matéria de apoios, quer à recuperação de habitações, quer noutro qualquer tipo de apoios?
Para responder.
Pessoalmente, é sempre pessoal, né? E é sempre dito, nas terras pequenas é sempre pedido que não se, pronto, que não se reporte, que não as pessoas, e a associação muitas vezes foi utilizada nesse sentido. As pessoas vinham, manifestavam, faziam uma queixa, uma exposição, raramente, para não dizer, nunca escrita, entende? E nunca concretizada. Ou seja, eram sentimentos, eram coisas que se sabia, o que se via. Por quê? Porque as pessoas não querem se comprometer, não queriam se comprometer. São meios pequenos, toda a gente se conhece. Só que, naturalmente, quando há uma necessidade muito grande e começa a chover bens, cheques, dinheiro que vinha de pessoas que já não queriam dar entidades, davam pessoalmente, quem é que dirige para quem, entende? Quem é que leva, a mão que leva, né? A mão que conduz, aquele necessita, aquele não necessita, é natural que isso criou depois alarido junto à população. Mas eu não te consigo dizer um caso concreto disso, daquilo, porque eu teria que expor as pessoas nesse caso, e as pessoas não tinham essa vontade, não queriam, entende? O que nós fazíamos era reuníamos com as entidades e olha, há uma certa um certo pavilhão que está atulhado de bens e não estão os bens triados. Isso aconteceu. Mas nós não tínhamos, nem tampouco queríamos fazer queixa. Nós queríamos é que os bens fossem triados e verdadeiramente entregues à população, ou então, se não fosse algo necessário, que fosse queimado, fosse encaminhado devidamente, né? E o governo intercedia, já não pela nossa voz, mas o próprio governo tomava a palavra, entende? Ou seja, mesmo nós, como associação, também tínhamos esse prurido, né, de não estarmos a causar mais problema onde já havia problema. Então, vinha o governo por trás e tomava, então, a vez e falava, então, com as entidades que estavam à frente das coisas. Agora, em concreto, um caso A, B ou C, não vou precisar.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para prosseguir.
Sr. Doutor, eu compreendo a resposta e agradeço a resposta, embora eu não me estivesse propriamente a referir aos tipos de apoios de bens alimentares, de vestuário, aquelas respostas imediatas de grande importância que terão ficado mais a cargo, tanto quanto julgamos saber, das juntas de freguesia e da própria Cruz Vermelha. Estava, no fundo, a perguntar-lhe se, por exemplo, na aplicação do programa Revita, que tinha regras de apoio, se pode objetivar algum exemplo concreto do qual tenha tido conhecimento de, se quiser, aplicação dual dessas regras legalmente definidas. Consegue dar algum exemplo concreto?
Senhora Doutora.
Eu tenho dificuldade em perceber se calhar é porque não tenho, né, conhecimento. Se tivesse, respondia rapidamente. Não, eu estou com dificuldade de perceber onde quer chegar. Que tipo de...
Deixa, Sr. Deputado, importa-se esclarecer melhor.
Sr. Doutora, é uma coisa que lhe quero dizer. A única coisa que nós queremos aqui é colocar questões que ajudem à clarificação. E neste caso é importante percebermos se, ainda que genericamente se diga que as coisas naturalmente cumpriram as regras aplicáveis, se ainda assim, no plano pessoal e institucional, pode ilustrar, objetivar, com um qualquer exemplo concreto de aplicação dual daqueles que tinham que o fazer em razão do Estado, das regras em vigor. Portanto, se nos dá algum exemplo concreto que na prática...
Da parte do Estado, da parte do Estado, Sr. Deputado.
Da parte do Estado.
Da parte do Estado. Para responder?
Então, a questão mais premente seria, se eu percebi bem a pergunta, é a questão da reconstrução das casas, entende? Que estiveram, no fundo, se é do Estado, mas ali o Estado é quem? O Fundo Revita, que é um conjunto de entidades, né? Que tem desde as autarquias até a CCDR e a própria coordenação do fundo. Essa foi a questão mais premente, né? Essa foi porque é a questão da dualidade. Por que que no município, ou em alguns municípios, não houve problema de interpretação da lei? Não houve problema de interpretação da resolução, não houve problemas em perceber o texto do regulamento, da resolução, que dizia que era um caso, que não dizia, mas dizia no preâmbulo, que era por causa do incêndio de junho de 2017, que eram as casas ardidas, se dizia ou não dizia que era a primeira habitação. Acho que a questão da dualidade maior foi essa. Por que que em alguns conselhos, estou designadamente, Figueiró e Cacimbeira de Pereira, esse problema não se colocou, e em Pedrão Grande esse problema se colocou?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, está-nos a dizer que no Conselho de Pedrógão Grande, ao contrário do Conselho de Figueiró dos Vinhos e do Conselho de Castanheira de Pera, que o programa Revita foi aplicado de forma diferente?
A interpretação foi aplicada, e julgo que eu que sim, porque a patente, que o Ministério Público também entendeu assim, né? Vamos lá ver, em Figueira, porque a gente pode ver pelo contrário. Por que que o mesmo documento e a mesma lógica e a mesma entidade, a mesma comissão, em alguns casos correu bem e em outro caso correu pessimamente mal? Eu acho que sim, acho que entra naquela questão dual aqui, realmente.
Sra. Doutora, eu penso que todos percebemos aquilo que qual é a ideia que nos está a procurar transmitir à Comissão, mas o que eu lhe peço é se consegue objetivar naquilo que está a dizer, dando um exemplo concreto de dual aplicação do programa Revita.
Para esclarecer, Sra. Deputada, Sra. Doutora, por favor, consegue esclarecer com um caso concreto uma situação em que essa dualidade tenha sido patente?
Sem correr o risco de não estar a perceber aquilo que, onde quer chegar ou aquilo que está a me perguntar, e o problema pode ser meu, são todos os casos que estão identificados no Ministério Público relativamente à reconstrução das casas. Isso para mim houve ali nitidamente, e pô, agora depois a questão de culpa já não me compete, nem compete aos tribunais. Mas isso para mim foi a dualidade que está à procura. Não consigo responder mais do que isso, por mais vezes que faça a pergunta.
Muito obrigado. Deputado, está ultrapassado o tempo. Algum esclarecimento final? Tinha só uma última questão. Faz
favor, senhora. Senhora doutora, diga-me uma coisa. Acompanhou, tem consciência daquilo que foram os resultados já conhecidos no corrente ano 2020 da aplicação de fundos comunitários e de, ou melhor, do investimento de cerca de 3 milhões de euros realizado na reabilitação de equipamentos públicos. 3 milhões de euros, em que 85% eram fundos comunitários e 15% de fundo de emergência municipal. E certamente saberá também que naquilo que foi o apoio à reposição do potencial empresarial, que estão aplicados 2 milhões de euros no apoio na tal reposição da atividade empresarial, com 80% de fundos comunitários. Qual é, sabendo nós que nenhum programa responde a 100% àquilo que é o universo de reclamações apresentadas, qual é a sua apreciação sobre, apesar de tudo, a resposta já dada?
Sr. Deputado, quase me fez arrepender deste último esclarecimento. Agradeço. Para responder, por favor.
Quem viveu e quem vi, eu já vivo lá há muitos anos, naquele território, e por um acaso trabalho numa autarquia local, e por um acaso trabalhei num centro de investimento, ou seja, captação de investimento público e privado para o meu território. Muito sinceramente, vou dizer, da minha parte, o dinheiro foi bem-vindo, foi bem utilizado, mas francamente pouco. Francamente pouco para aquilo que eram as necessidades do nosso território, já antes do incêndio, que só depois. É mais.
Muito obrigado. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um agradecimento pelas prestações, pela informação transmitida aqui nesta comissão, por parte da senhora.
Deputado, peço desculpa estar a interrompê-lo. Aparentemente, o Presidente da Mesa, num excesso de isenção, esqueceu-se do PSD, que era o partido que sucede ao Partido Socialista. Assim sendo, pedindo desculpa e garantindo que o tempo será reposto, o Sr. Deputado vai-me permitir que dê a palavra ao PSD, até para que não haja represálias mais tarde. Muito obrigado. Tem a palavra, então, com a vossa licença, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Passado este momento, eu começo, naturalmente, primeiro por a saudar e agradecer à Doutora Nádia Chiasa, a sua presença aqui e também deixar-lhe uma palavra pela coragem que demonstrou numa tragédia única que se viveu naqueles territórios. E o PSD, aliás, aqui o meu colega do PS já fez questão de dizer qual era o objeto desta comissão e nós sabemo-lo. E é por isso mesmo, Soutora, que eu gostava de fazer aqui uma separação entre aquele que foi o processo de indemnização das vítimas mortais, que teve um tratamento único, excepcional, aliás, para uma situação que também foi única, excepcional, e até por respeito à memória das vítimas não queria passar demasiado tempo a falar dessa parte, porque parece-me que essa parte, de facto, fruto de um tratamento especial e de um cuidado e sensibilidade da Procuradoria, da Provedora de Justiça, foi tratado com toda a normalidade. Mas, Soutora, eu gostava, feito este introito inicial, dizer-lhe que é nesta que nós consideramos também que averiguar a verdade na atribuição e a transparência nesta atribuição de fundos também é uma forma de homenagear as vítimas. Aliás, consideramos que, tal como, como é, aliás, o escopo da sua associação, é uma forma de honrar a memória, pensar no futuro e no desenvolvimento daquele território. E é com base nestes princípios fundamentais que o PSD pediu a constituição desta Comissão Parlamentar Protestativa. Dito isto, Soutora, eu gostava que me comentasse, aliás, depois de já ouvir uma série de esclarecimentos que aqui trouxe, mas eu queria começar por citá-la, Soutora. Numa reportagem do Jornal Expresso, do dia 17/6/2019, refere a Soutora, em Pedrógão, pela primeira vez, o Estado dobrou-se. O Primeiro-Ministro pediu desculpa no Parlamento, servindo de precedente para as indemnizações dos incêndios de outubro. Mas a par disso, e é nesta parte que eu me quero mais focar, temos agora o pior das pessoas e das instituições: ganância, soberba e impunidade. Soutora, será que poderia comentar o que é que queria dizer com isto quando proferiu estas afirmações, ou pelo menos está citada como tal no Jornal Expresso?
Para responder, por favor.
Eu poderia ler a carta que escrevemos depois de vir a público nos órgãos de comunicação social, a questão dos donativos, a forma como estava a ser gerida ou mal gerida os donativos. Nós escrevemos uma carta pedindo elementos, porque aquilo era tão vergonhoso que era impensável que pudesse acontecer. Escrevemos uma carta pedindo documentação, e o introito dessa carta, que escrevemos à Câmara Municipal de Pedrógão Grande, com conhecimento de várias instituições, Presidente da República, o Senhor Primeiro-Ministro, Provedores de Justiça, Procuradoria-Geral da República, a Presidente da Comissão da CDR do Centro e o Presidente do Fundo Revita. E ela responde um pouco aquilo que disse. Eu posso. É de 3 de setembro de 2018. Não, mas é que responde o sentimento que era... Eu cito aqui quais são os passos que nós fizemos, aquela reunião com o governo e com o Fundo Revita, alertando para a questão da transparência, a necessidade da transparência, e não se falava ainda qualquer questão de casos, era uma gestão global dos fundos, da toda ajuda solidária que chegava. Depois faço uma referência a uma reunião que tivemos com a TIAC. Tivemos uma reunião com a TIAC, com o presidente da TIAC na altura, justamente porque nós não havia know-how relativamente à transparência na solidariedade. Isso é um tema muito, muito pertinente, que é, quais são os mecanismos de transparência na solidariedade? Como é que isso se alcança? Entende? E acho que tem muita matéria para isso. Até nós estivemos a falar na altura de uma conferência a nível internacional, com a TIAC internacional, no sentido de promovermos saber boas práticas para o futuro, porque solidário é o povo português. Então, se isso não se coloca em outros lados, eventualmente a Unicef já tem a sua forma, a NATO tem, a ONU tem a sua forma de fazer a gestão, mas quando é a ajuda das pessoas do comum do cidadão, entende, e de instituições também, como também houve, né, como é que se gere isso, desde o início da recessão até a aplicação? E essa transparência na solidariedade, acho que era um... E nós falávamos, tivemos essas reuniões e abordamos isso junto das instituições. Mas ela respondendo é: estes foram os passos concretos que a VIPG promoveu junto das instituições sobre a gestão dos donativos dirigidos às vítimas do incêndio de junho de 2017. e fê-lo em tempo suficiente de forma preventiva e responsável, alertando as entidades para aquilo que, no terreno, funcionava de forma pouco ou nada regrada, sem qualquer transparência e sem controle externo aparente. Tratava-se de algo latente, de uma sensibilidade para com a forma como os circuitos operavam na gestão dos fundos conforme iam fluindo. Mecanismos tão simples, depois eu listo os mecanismos que a gente poderia ter aplicado e depois tenho muito gosto em voltar aqui. A VIPG disse publicamente por diversas vezes, tão dos fundos solidários, era mais delicada do que a própria gestão de fundos públicos. Receita, resultado dos impostos e de demais tributos a que somos todos obrigados a pagar. Isto porque os donativos resultam de um ato altruísta, motivado pela bondade e empatia para com as vítimas de uma catástrofe, sendo, portanto, merecedores de uma especial atenção por parte das entidades gestoras. Este movimento de enorme bondade não pode ser defraudado. Era um sentimento que nós tínhamos que estava a ser defraudado. Foi preciso instalar-se um sentimento de crescente revolta, para e passo com a edificação e conclusão de obras de duvidoso enquadramento enquanto primeiras habitações no seio da comunidade, para que vozes houvesse e investigações a revelia se fizessem ao terreno. É do senso comum que, nos meios pequenos, as pessoas sentem-se tolhidas nas suas manifestações públicas de descontentamento, receosas de represálias. Mas houve pessoas que não se deixaram abater ou medrar e vieram a público. A elas devemos saudar a coragem, pois sem provas não há consequente processo administrativo e judicial. Da mesma forma que sem mecanismos de transparência, encerrados as sete chaves que foram os processos de gestão e decisão dos fundos solidários, qualquer fiscalização externa restaria enormemente prejudicada, como de resto foi o caso. Razão pela qual estranhamos assim a surpresa por parte de diversos responsáveis públicos pelo conteúdo e o avolumar das alegadas irregularidades na gestão dos fundos solidários. Mas eu quero chegar especificamente... Esta é a razão para que apenas agora tivesse vindo a público tamanhas denúncias de irregularidade que finalmente seguirão o seu devido curso, isto é, a investigação administrativa e judicial pelos órgãos competentes. Por todos nós que cá residimos e demos publicamente a cara por esta região, a vergonha é enorme. Maior é ainda a revolta enquanto a Associação de Familiares das Vítimas e Feridos, sobretudo que assistimos ao lançar de dúvidas sérias e fundadas, quando estes nossos familiares morreram, trazendo o foco da atenção do país a esta pobre região. Fogos de grande dimensão, com a perda de patrimônio natural e edificado, não são, infelizmente, uma novidade para o nosso país. A novidade foi uma tal tragédia que ceifou 66 vidas humanas e deixou, na altura referíamos só aos fogos de junho, e deixou dezenas de feridos graves. Foi por eles que a VIPG se levantou, foi pelas pessoas que já não têm voz e é por aquelas que, como nós, cá persistiram, fragilizadas e traumatizadas, unindo-nos em esforço para melhor nos fazermos ouvir. O que eu quis aqui dizer foi, para nós, a vergonha, para quem perdeu um familiar, para quem está traumatizado, para quem está ferido, numa cama de hospital, em coma, depois, foi isso que sensibilizou as pessoas, não foi um incêndio. Foi o drama pessoal daquelas pessoas, o drama pessoal de cada indivíduo. Foi isso que sensibilizou. A diferença do incêndio foi essa, entende? Dessa catástrofe foi essa. Então, quando a gente vê que a população aflui com tamanha bondade e ajuda, e depois isso é defraudada a expectativa, nós dizíamos que a aplicação de fundos solidários é mais delicada do que o próprio fundo público, porque um dinheiro público vem do imposto, é um tributo, é obrigatório, a gente não devemos ter como fugir, temos que pagar, temos que contribuir todos para a nação. Agora, na solidariedade, não. E dá mais a quem não pode. Quem pode menos é que dá mais. E quando essas pessoas estão a dar, e depois a gente vê... levantarem dúvidas. No início, a gente falava, não, isso não deve ser verdade, sabe? As pessoas falam, mas depois o Ministério Público chegou à conclusão que sim, então alguma coisa não está bem. E isso envergonha muito. Envergonha muito porque não foi esse o nosso objetivo. O objetivo da associação, digo, a primeira coisa que a associação se bateu e foi criada foi poder vir a tribunal para pedir o nome das pessoas que tinham falecido. Esse era o objetivo da associação inicialmente.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só numa nota, recordo-me perfeitamente da dificuldade que foi inicialmente para se obter os números das vítimas, portanto, e também dos motivos. Mas também, Sra. Doutora, e deixe-me que lhe diga que a Sra. Doutora sempre foi um bocadinho o rosto da coragem de quem não tinha coragem, da capacidade de falar de quem não tinha capacidade de falar. E a verdade é que o fez mesmo sendo incómodo, e muitas vezes, quando é necessário ser incómodo, ir se calhar não é simpático ser incómodo. E também, e por isso mesmo é que foi das pessoas, e deixe-me deixar-lhe esta nota, e não é um elogio gratuito, é porque de facto é mais do que merecido pelo papel que teve em circunstâncias também pessoais muito difíceis, mas fê-lo. E é este também o nosso objetivo, doutora, porque fala muitas vezes em falta de transparência. E de facto nós, se abrirmos o relatório do Tribunal de Contas, essa, quando a doutora fala em falta de transparência, essa falta de transparência não é uma invenção de ninguém. É porque de facto é o que diz na página 12 o Tribunal de Contas, no seu relatório, na aplicação dos fundos, que diz precisamente que encontram-se vários déficits de transparência na utilização dos fundos, na execução... Também, e depois fala da falta de participação ativa dos métodos das atribuições. Há uma série de conclusões que são tiradas no relatório do Tribunal de Contas que nós às vezes aqui temos a sensação que é uma invenção, uma teoria de conspiração. Não é. Isto, de facto, há documentos que sustentam a falta de transparência na aplicação. E há uma coisa que a doutora disse aqui, vindo a esta parte, ali do meu colega, que diz uma coisa. O Revita foi interpretado de forma diferente em Pedrógão, em relação aos outros municípios. E eu gostava, doutora, se fosse possível que concretizasse o que quer dizer exatamente com esta situação diferente de Pedrógão em relação às outras localidades.
Para responder, doutora Nádia Piazza, por favor.
Olha, eu sinto menos vergonha porque eu não tinha me recordado do relatório do Tribunal de Contas. Eu não tinha me recordado, já há uns meses que estou... Até por questões mesmo emocionais, eu coloquei uma à margem da E hoje é um momento de retomar muitas coisas. E não me preparei. Achei que era melhor vir sem ter assistido qualquer outra audição. Não assisti nenhuma audição, não falei com ninguém. Justamente para vir de sangue novo. Muitos têm dito, muito se disse acerca do Fundo Revita relativamente às regras. As regras na aplicação do fundo relativamente às habitações, porque é aquilo que maior valor tinha e mais impacto teve. Eu talvez vou fazer aqui um pouco o contrário, porque eu vou sempre por amostragem. Pode-se dizer que o regulamento estava omisso, estará. Pode-se dizer que o regulamento não estava bem redigido, eventualmente. Pode-se dizer muita coisa. Mas por quê? É a pergunta, não é a resposta. Porque a resposta vai vir nos tribunais. Por quê que em Figueiró e em Castanheira de Pera não houve problema na interpretação do regulamento? Eu sou jurista. Eu sei que a gente não lê uma regra, um artigo separado do todo, despegado. Temos que ler o seu preâmbulo, os seus debates. Isso é metodologia jurídica, isso é o básico. Eu, na minha opinião, muitos criticou o regulamento do Revita. Eu, quando li o regulamento, para mim era claro. Entende? Se queriam não ver aquilo que estava lá escrito, foi preciso muita vontade. Para mim, o regulamento era claro. Eram habitações ardidas no fogo de junho e eram primeiras habitações. O Ministério Público, entretanto, disse que... E isso foi feito. E houve aqui uma confusão, isso vai se esclarecer em tribunal. Houve um levantamento geral de todos os prejuízos, todos, de toda a natureza. E isso, o governo colocou logo equipas no terreno... O IRU, a Direção-Geral da Agricultura, foram todos para o terreno, em equipas multidisciplinares, e fizeram um levantamento geral. Isso criou nas pessoas a ideia, porque não se falava em regulamento ainda do Revita, criou-se nas pessoas a ideia de que havia fluxo de dinheiro, que elas iam ser ressarcidas. Entretanto, depois, o processo da reconstrução das casas propriamente dito, que depois o da agricultura seguiu um rumo, que também foi bastante conturbado, diga-se de passagem, que as pessoas ficaram com a perspectiva de que ia haver reposição de 20 mil euros, porque eram, por exemplo, eram oliveiras de produção, era diferente, aquilo que elas perderam tinha um valor muito maior do que aquilo que elas receberam. Todavia, depois por questões de fundos comunitários, só podiam ser indemnizadas até 5 mil euros, ou mais do que isso teriam que coletar, e as pessoas, enfim, já numa situação de pobreza, de fim de vida, pronto, já não estavam para coletar e teriam outros tipos de encargos. E ficaram-se pelos 5 mil e nem os 5 mil. Muitos que tinham prejuízo de 15 mil contabilizados, receberam 2 mil e poucos euros, quer dizer... Mas calaram-se, receberam dinheiro e calaram-se. Agora, voltando, e eu perco, me peço desculpa, voltando a essa questão da transparência, é assim, Não sou eu que digo, agradeço o facto, porque eu não me recordava do relatório do Tribunal de Contas. Então, não me sinto assim tão a falar em abstrato, ou por sentimentos, mas que no início foram sentimentos. Sentimentos latentes, aquilo era latente, era potencial, havia ali era um burburinho, entende? As coisas não estavam a correr bem. Mal foi que depois, realmente, naquilo que era um valor efetivo, quando entramos nas habitações, aí é que é impensável. Eu volto sempre, a minha pergunta é sempre essa, e não sou eu que vou responder, é como é que em dois conselhos o regulamento foi bem interpretado, bem aplicado, não houve problemas, e no outro houve. O problema está nas pessoas, quer dizer, num raio de 20 quilômetros, as pessoas mudam de tem portugueses corretos e outros portugueses incorretos, num raio de 20 quilômetros. O povo está, de um lado é de um jeito, no outro lado é do outro. Alguma coisa aqui no mecanismo é que falhou. Não vejo que tenha sido regulamento, porque era o mesmo regulamento. Não vejo que tenha sido, na minha opinião, as entidades, houve confiança, porque há esse princípio na administração pública de confiança e de boa-fé e de princípio da legalidade entre a administração pública central e local. Há esse princípio. Eu, se estivesse no lugar da doutora Ana Brunhosa, enquanto presidente da CDR, você confia. Não devia, isso é outra história, vocês estão aqui para isso, entende? Mas você confia, você está numa gestão, você confia nas outras entidades. Em 20 quilômetros, num raio de 20 quilômetros, temos portugueses corretos e num raio de 20, mais ali adiante, não temos já portugueses corretos. É assim? O regulamento é o mesmo.
Muito obrigado, senhora deputada, para prosseguir.
Doutora, o regulamento é obviamente o mesmo e queria deixar aqui uma nota que o PSD, quando aqui fala do apuramento da aplicação, é por parte do Estado, porque as pessoas são sempre vítimas, aliás, e foi aqui dito, temos muitas pessoas idosas, pessoas às vezes analfabetas funcionais e, portanto, não depende delas a interpretação. Naturalmente, que seguem aquela que é a orientação que lhes é dada pelas entidades com quem têm o contacto direto. Agora, e tem toda a razão também numa coisa, o regulamento é o mesmo. E tenta-se aqui, muitas vezes, e isto sempre foi relativamente às habitações, vindo um bocadinho àquilo que diz e repisando já o que foi dito, há sempre aqui um processo de suspeição nas habitações e vários argumentários que se vai levantando. Um deles é, o regulamento do Revita não proibia a reconstrução de segundas habitações. Claro que não proibia. Tal como as segundas habitações são muito importantes em territórios de baixa densidade e envelhecidos e desertificados, como é o caso do Pinhal Interior, neste caso, Pedrógão, Gongóis, Castanheira, todos estes territórios, é muito importante o papel das segundas habitações. No entanto, quando se percebeu que os fundos que vinham do Revita, priorizou-se. E a pergunta que eu lhe faço, doutora, se tiver conhecimento, até por aquilo que disse aqui a sua sucessora, entretanto, a atual presidente, se tem conhecimento de vítimas, famílias, pessoas que ficaram desalojadas, que sob necessidade de alojamentos temporários que lhes tenha sido oferecido, e não foram priorizadas na reconstrução das suas habitações, em detrimento de outras que, de facto, eram as suas casas, por muito importantes que sejam de fim de semana, de férias e que tinham residência em Lisboa ou noutro qualquer local e não viviam efetivamente em Pedrógão.
Senhora doutora, para responder.
O conhecimento que tenho e vou lhe dizer, já não é de burburinho que se fala, né? Foi quando as casas efetivamente já estavam de pé. Essas questões vieram ao lume quando elas efetivamente começaram a ficar de pé. Quem está no território sabe, né? Mas uma coisa é saber, outra coisa é aquilo que os papéis depois provam, né? E houve, e o Ministério Público teve que fazer essa triagem. Então, o conhecimento que tenho foi, infelizmente, a comunicação social que levantou, que já andava no terreno há algum tempo, muito motivado pelas próprias pessoas que, de forma anônima, levavam esse assunto. E depois, com um grande trabalho de investigação, quer da parte da Visão, quer da parte da jornalista Ana Leal, sim, peço desculpa, do Otávio Lozada, da Visão, e da Ana Leal, que, no fundo, só vieram apontar o dedo, e, em alguns casos, não correto, né? Depois veio a se ver, em alguns casos não era correto, mas o problema estava instalado, e a maior parte dos casos verificou-se que, de facto, vamos lá ver, ainda não foi julgado, a verdade seja dita, ainda não foi julgado. Mas havia uma dúvida séria o suficiente para ter aberto um inquérito e deduzir a acusação. Então, o conhecimento que eu tenho é o conhecimento que todos nós temos. Andamos no carro, na rua, e olhamos e sabemos. Agora, se você me pergunta, consegue designar o nome de uma, duas, três pessoas? Eventualmente. Agora, não me peça isso agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Sra. Doutora, mas o que me está a dizer é que no momento em que viu, digamos, as habitações levantadas, as novas, porque numa aldeia, num meio pequeno, conhece-se as casas que herderam, quando se é da freguesia, conhece-se, sabe-se. E o que eu lhe pergunto é se, objetivamente, não quero que denuncie ninguém, não estamos aqui a denunciar, estamos aqui a fazer responsabilidades políticas, se tem conhecimento de habitações que, tanto quanto sabe, sendo de segunda habitação ou até ruínas ou barracões, foram construídos como casas de primeira habitação, porque aí sim não se pode tratar segundo as habitações como se de primeiras se tratassem, se é segundas, são primeiras e tem que ser assumidamente aquilo que são. E se tem conhecimento de segundas habitações, que saiba que foram tratadas como se fosse a morada efetiva daquelas pessoas.
Para responder, por favor.
Tenho conhecimento. Agora, não consigo designar o nome da pessoa, porque aí eu não tinha referido, que é uma das coisas que nós pedíamos aqui, ou são os mecanismos, até para o futuro, que era, isso tudo tinha se resolvido muito, nem tinha começado, é que nem, o problema nem se tinha posto. Mecanismos tão simples como a publicitação das listas de obras e beneficiários nos sites das entidades gestoras, tais como Revita, Autarquias ou CCDR, e a aplicação da medida por analogia da prática corrente de afixação de placas informativas nas empreitadas financiadas por fundos comunitários, teriam garantido a devida transparência. A fixação de placas informativas com referência ao dono da obra, o beneficiário, no caso a pessoa, do fundo solidário que está efetivamente a suportar o custo da obra, o valor global da mesma, o prazo de execução e a empresa construtora. Tal prática teria mitigado as dúvidas que foram surgindo na sociedade em geral sobre a fonte de financiamento das obras que pululavam pelo território e os seus reais beneficiários. Se nós tivéssemos, como é uma obra com fundo comunitário, em que nós sabemos o dinheiro, quem é o beneficiário, de onde é que veio o dinheiro, isso não, a obra nem teria nascido, porque as pessoas rapidamente teriam vindo ao terreno e fariam denúncias. Esse teria sido um problema, um não problema.
Muito obrigado, Sra. Doutora. A Sra. Deputada, faz favor para prosseguir.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estes casos que têm conhecimento e que foi tendo, apesar deste medo que diz em meios pequenos, às vezes é complicado, de facto, assumir e dar a cara por certas situações, mas os casos que diz, entende que vieram a prejudicar efetivamente aqueles que mais precisavam da ajuda. Se considera que há pessoas que precisavam mais de ajuda de forma muito premente e acabaram por não a ter por causa desta falta de transparência nos critérios e da priorização que acabou por não acontecer. Podemos dizer assim?
Senhora Doutora Nádia, por favor.
Eu gostava que alguém, certamente que quem está mais a par dos números, se nós tivéssemos obedecido uma priorização das primeiras habitações efetivas, a pergunta que eu coloco é, não teria, o dinheiro não teria sobrado para as segundas? Não teria sobrado? Eu penso que sim, porque houve muito, o afluxo foi muito grande de dinheiro. Mas essa resposta eu não tenho. O que eu tenho foi, de facto, isso não está julgado, né? Estamos sempre falando na questão não pode, isso está em tribunal, e não havendo uma decisão, não podemos apontar o dedo dessa forma, mas há uma dúvida legítima, se não fosse legítima, não estávamos na fase que estamos. Segundo as habitações, ou casas que nem chegaram a arder, que foram recuperadas, lógico que passaram à frente de pessoas que tinham efetivamente as primeiras habitações. A casa até foi recuperada, eventualmente. Eu não tenho conhecimento de uma primeira habitação que não tenha sido recuperada. E isso não temos conhecimento, né? Penso que todas as habitações, as primeiras, foram todas recuperadas. O que acontece foi, segundo as habitações, porque eles estão a competir com quem? Quando uma segunda habitação entra, para já, no atraso, porque é um conjunto de empreiteiros que não fazem, é um atraso na obra da primeira, e depois é uma injustiça nas outras segundas habitações. Porque se então entrávamos todos num critério que eu não sei qual, como é que seria um critério para a segunda habitação, seriam essas segundas habitações os proprietários é que estão prejudicados com a recuperação de uma segunda habitação, porque eles não, tão pouco foram chamados, tidos ou ouvidos.
Sra. Deputada?
Relativamente às segundas habitações, sim, que estamos a falar apenas de priorização, mas, Sra. Doutora, como sabe, Depois, na Lei do Orçamento de Estado, veio, Lei 114/2017, veio prever que os municípios pudessem definir um regulamento municipal precisamente para ajudar estas segundas habitações, e que acabou por depender um pouco daquela que era o tratamento de cada um destes municípios abrangidos pelos incêndios. E com isto, entendam ou não, primeiro, se temos uma desresponsabilização do Estado, segundo, se com isto os municípios, consoante o município a que pertencem, têm um tratamento desigual e não têm acesso aos mesmos fundos. Se lhe parece que isto é uma forma de boa aplicação daquela que foi a solidariedade dos portugueses, porque nós tivemos um governo que na data anunciou tudo e mais alguma coisa para aquela região. Aliás, tivemos um primeiro-ministro a anunciar que a partir de agora nada poderia ser igual. E depois destes anúncios, dos milhões anunciados, que se ia revolucionar aquela região. Sra. Doutora, pergunto-lhe, isso aconteceu? De facto, essas expectativas, a boa aplicação, a reconstrução, para a atratividade das populações, algo aconteceu? Ou na prática, qual é o seu juízo desta aplicação e da intervenção no território, que também vem um bocadinho de encontro àquele que é o desidrato da vossa associação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Doutora Nádia Piazza.
Se não tivesse acontecido outubro, com a dimensão dos prejuízos que aconteceram na região centro e norte, eu julgo que, porque o Estado aí teve que ter uma intervenção do próprio Estado, seja pela terem se sentido defraudados os portugueses, e a solidariedade foi muito menor, e Monchique então nem se diga, foi mesmo irrisório. Se não tivesse acontecido outubro, eu tenho para mim que o Estado teria musculado mais a ajuda, a par de fundos comunitários, a par da questão da solidariedade, dos dinheiros solidários. Mas aconteceu outubro. E outubro ia exigir por parte do Estado, e exigiu, e está a exigir por parte do Estado, um esforço sobre-humano, né? Sobre-humano, para além daquilo que o nosso, que imagino eu, que os cofres públicos consigam suportar, tendo tanto por onde gastar e tantas necessidades no país. É natural que eu gostava de ter visto os dinheiros do Fundo Solidário e os fundos comunitários melhor aplicados no nosso território. Isso é patente, entende? Porque no momento em que não há transparência, ficamos todos aquém daquilo que efetivamente foram as prioridades de aplicação. Por exemplo, quando falamos do dinheiro dos fundos comunitários para os equipamentos urbanos, em que os municípios puderam se socorrer, eu francamente acho muito pouco, porque qualquer obra que nós façamos no município facilmente vai para milhares de euros e chega na casa do milhão, facilmente. O saneamento, então, nem se fala, que nós temos um problema muito grave de saneamento na nossa região, entende? Saneamento básico. Quiçá, então, as estradas. É muito difícil, se nós não temos a verdadeira, não é só o valor global, como também é aquilo que não se aplicou porque aconteceu em outubro, entende? Não tendo acontecido, uma vez que o esforço teve que ser maneirado, teve que ser sopesado, porque já não era só três conselhos, sete conselhos, eram dois terços do país, não, um terço do país.
Muito obrigado, Sra. Doutora Nádia Piazza. Pede a palavra para que é feito? Tem a palavra.
Sr. Presidente, agradecendo nesta interpelação os contributos da Sra. Doutora, apenas porque a Sra. Doutora referiu durante a sua intervenção por diversas vezes uma carta que terá enviado, uma missiva, que eu julgo que não esteja na posse da Comissão e, portanto, se fosse possível fazê-la chegar à Comissão, nós requeriríamos que pudesse fazer parte do espólio documental da Comissão. Era só isso, Sr. Presidente.
Senhora Doutora, evitando a emissão de um ofício nesse sentido, se pudesse depois fazer chegar à Comissão o conjunto de documentos de que se fez rodear e que auxiliar a sua resposta, solicitava que o enviasse, está bem? Não tem que ser imediatamente. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, a quem renova as minhas desculpas pela interrupção de há pouco. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero reiterar um agradecimento à doutora Nádia, ex-presidente da Associação de Vítimas de Incêndios de Pedrógão Grande, pelas declarações aqui trazidas hoje e pela informação prestada a esta comissão. O Bloco de Esquerda manifesta a sua total solidariedade com todas as vítimas, com todas as populações que foram lesadas pelos grandes incêndios de 2017, assim como outros. E consideramos também que são necessárias políticas públicas que evitem a existência de catástrofes desta dimensão que ainda hoje tardam para a sua aplicação. A estrutura florestal não mudou a sua... Não se alterou, não existem ainda implementadas no terreno políticas públicas capazes de garantir essa transformação rapidamente e muitos proprietários estão incapazes de reconstruir aquilo que perderam do ponto de vista florestal. E isso é uma preocupação porque significa que se continuam a manter um conjunto de riscos que são elevados para o futuro e que tendem a agravar-se com o passar do tempo. Além de que existem transformações ao nível do sistema de proteção civil que são também bastante relevantes e que continuam em atraso, embora tenham ocorrido algumas, tenha sido produzida alguma legislação e algum trabalho nesse sentido, aguarda-se ainda por muitas aplicações. Isto é à parte, houve muitas perguntas que já foram apresentadas pelos diversos grupos parlamentares e que eu não vou repetir e por isso queria-lhe só deixar uma questão que tem que ver com a aplicação de fundos públicos para a reposição do potencial produtivo e se tem conhecimento de aplicação indevida de fundos públicos para essa finalidade.
Para responder, doutora Nádia, por favor.
Vou-lhe ser muito direta. Não. Não, porque a associação estava tomada com outros objetivos e é como eu disse, tirando aquilo que nos batia a porta, entende? Quanto mais você fosse para dentro do mundo dos fundos comunitários propriamente dito e não passava, não era o nosso objetivo principal. Uhum. Peço desculpa.
Senhor deputado, para prosseguir.
Não tenho mais questões adicionais.
Muito obrigado, senhor deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e Srs. Deputados e cumprimentar em particular a Dra. Nádia Piazza pelo esclarecimento que já aqui nos prestou, por toda a informação que aqui nos trouxe. Ela é bastante relevante para o que é o decurso dos trabalhos desta Comissão, tendo em consideração toda a vivência que teve nesta situação, nesta catástrofe, como já aqui foi até por si caracterizada. Queria, antes de mais, fazer aqui uma apreciação que o PCP tem manifestado relativamente a esta comissão. Aliás, nós temos sido algo críticos relativamente àquilo que são os fins desta comissão. Nós entendemos que se procurou aqui mais a questão política ou partidária do que propriamente a preocupação com aquilo que foram as vítimas e até não aceitamos de forma alguma, digo-lhe desde já que não aceitamos de forma alguma, e isto é com toda a legitimidade democrática que fazemos esta apreciação, não aceitamos de forma alguma que o PSD considere que com esta comissão está a fazer uma homenagem às vítimas. A verdade é que se criou um clima de desconfiança, até transformando as vítimas em culpados. Esta situação foi uma nódoa muito grande lançada sobre a população daquela região e daquele território, e nós de forma alguma entendemos que levantar da suspeição, e aliás pelo questionamento que foi feito, ele vai sempre na direção de identificar irregularidades e não na direção de identificar lacunas nos apoios e nas ajudas. Nós naturalmente, que é um erro ajudar e apoiar quem não perdeu nada, quem não teve perdas, apoiar, para além de se lamentar quem se aproveita de uma situação, se ocorreu, depois que seja identificado, depois que sejam apuradas as situações, e os locais próprios, nomeadamente na Justiça, serão os locais para esclarecer essa situação. Agora, as vítimas, que muitas delas tiveram perdas irreparáveis, não vale a pena aprofundar mais essa questão, não podem ficar, e aliás tem sido isso a nossa luta, tem sido essa, e é com essa intervenção do PCP com que as vítimas podem contar com uma intervenção em defesa da recuperação, daquilo que for possível recuperar, daquilo que for possível repor e ressarcir, e não noutras vertentes, porque nós não concordamos com até caça às bruxas e algum tipo de inquisição, um escrutínio que houve, aliás foi o que iniciou esta comissão, até baseada muito naquilo que foi uma lamentável peça jornalística que continha inverdades, como algumas delas já foram apuradas, e além disso uma peça jornalística que apenas se preocupou com as habitações no estrito, as segundas habitações no estrito concelho de Pedrógão Grande. Mas eu queria até iniciar o questionamento por outras áreas, mas dizer que a questão das segundas habitações foi aqui muito discutida, e quero-lhe fazer uma primeira questão. Qual é o papel que a Sra. Doutora entende que têm as segundas habitações nestes territórios?
Sra. Doutora, para responder, por favor.
Essa é talvez a pergunta que mais fácil para eu responder. Total. As segundas, para você ter uma ideia, nós calculamos o impacto da afluência da população migrante, seja vinda do Luxemburgo, da Suíça, da Alemanha, seja da Lisboa e aqui arredores, pela quantidade de resíduos sólidos que recolhemos em julho, agosto, setembro. Quadriplica. Nós ficamos, as casas que estavam desabitadas, nas aldeias, nas vilas, faz com que o lixo, o resíduo sólido urbano, quadriplique em quantidade. Não temos mãos a medir nessa recolha. Isso significa que o impacto que nós temos é absurdo. Então, e quando falamos nisso, não é a segunda habitação, não é também uma segunda habitação só de férias. É também a habitação da pessoa que está a viver menos bem em alguns territórios, em alguns países, sobretudo europeus, lá da Europa continental, estão a viver menos bem ou estão a fazer mais poupança justamente para acautelar a sua aposentadoria. Então, o impacto é muito grande, muito grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tendo em consideração que a apreciação e a avaliação que faz do papel e da importância das segundas habitações é esse de total relevância, entendo que tudo deveria ter sido feito, ou tudo deverá ser feito, para que elas sejam recuperadas?
Com certeza. Eu diria que as primeiras habitações, há segundas habitações que são primeiras habitações, entende? E com isso não quero deturpar o conceito de primeira e segunda habitação, só quero dizer, a segunda habitação é de tal ordem, é fundamental, foram um dispêndio de poupanças que as pessoas fizeram a vida toda, entende? Não, elas hoje passam férias porque não podem estar cá, porque não há trabalho. Entende? Não podem estar cá no nosso território porque lá não há trabalho. Senão lá estariam. E é lá que elas efetivamente têm a casa, que qualquer um de nós faz um empréstimo e casa com um banco a vida toda para ter uma casa para deixar para os nossos filhos. Né? Essas pessoas estão a fazer exatamente isso, com as suas próprias, com o seu próprio ganho, né? E vivendo menos bem durante a vida ativa.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Muito bem. Nós concordamos perfeitamente com essa apreciação também, mas disse aqui que em todos os concelhos houve apreciações relativamente aliás, interpretações, disse a palavra que disse correta, foi esta, interpretações dos normativos, seja de leis, seja de resoluções dos Conselhos de Ministros, seja de regulamentos do Fundo de Revita, enfim, de várias origens. Houve aqui uma diferença de interpretação. Considera que a interpretação que foi feita no Conselho de Pedrógão, que é errada, relativamente à reconstrução das segundas habitações?
Sra. Doutora.
Eu posso considerar, né? Eu espero é que se decida se foi mesmo. E isso é em tribunal que se vai decidir, né? Não, não é uma questão que chegou ao limite de ser tipificada como crime, né? Acho, espero que sim. E creio que sim, que houve uma interpretação forçada. Uma interpretação forçada daquilo que não estava lá escrito. Entendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pode-me identificar em que normativo se pode tirar essa conclusão de que as segundas habitações não deveriam ser reconstruídas?
Sr. Doutor.
Eu acho, eu não quis dizer isso, que as segundas habitações não deveriam ser reconstruídas. A questão era a prioridade, né? Primeiras habitações e depois, tanto que há, não sei se vocês me corrijam, há um documento, não sei se é do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, que dizia que tampouco deveriam ter sido recusadas as candidaturas das segundas habitações. Não podia, que o Fundo Revita, digamos, a comissão técnica, né, não deveria ter recusado, nunca não deveria recusar o formulário das segundas habitações. O que aconteceu foi uma questão de priorização, né? Ou seja, efetivamente, deveriam ter sido primeiras, ou seja, a reconstrução era das primeiras habitações e depois das segundas habitações. Então, voltando àquela questão de se elas deviam ser reconstruídas, sim. Se a questão de atirar isso para os municípios e para o fundo de emergência causa uma diferenciação na perda, acho que sim, claro que sim. Agora, se o orçamento vindo da solidariedade, vindo do Estado, suportava ou não as segundas habitações, isso, mas acho que é facilmente calculável. Eu é que não sei.
Muito obrigado.
Então, deixe-me só que fique bem claro. A interpretação que o PCP faz é, de facto, relativamente à prioridade. Ou seja, devia ser priorizada a primeira habitação. Sempre o dissemos, ora, quem não ficou com teto, naturalmente que teria uma prioridade relativamente a quem tinha uma segunda habitação e tinha um teto primário, ou seja, uma habitação permanente, não atingida. Naturalmente, aquilo que é preciso ficar aqui claro é a questão que disse relativamente à interpretação diferente que aconteceu no Conselho de Drogon foi só relativamente à prioridade, não foi relativamente a terem ou não direito a ser reconstruídas. É só relativamente à prioridade.
Senhora Doutora, faz favor.
Penso que sim.
Deputado?
Portanto, na gestão de todo esse processo, o único erro que identifica é precisamente esse, relativamente à prioridade da reconstrução das segundas habitações.
Eu não tenho dúvida que as segundas habitações, quer pelo regulamento, quer pela necessidade concreta que já referi, que as segundas habitações deveriam ter sido reconstruídas e pelo Fundo Revita, digamos, por todo esse chapéu que se criou, né? Obrigatoriamente eram as primeiras, na minha opinião, eu vejo, não tenho grandes dúvidas, eram as primeiras habitações e nunca uma segunda antes da primeira. Depois lá íamos, as segundas. Aí descobriram uma fórmula ou como é que seriam as priorizações das segundas. Tudo vai passar pelo quê? O dinheiro dava ou não dava? Né? Era suficiente ou não era suficiente? Eu ainda gostava que alguém me respondesse isso. Porque o orçamento foi feito para todos os prejuízos. Entende? Havia orçamento para a globalidade das habitações, primeiras e segundas ou não? É porque se houvesse, ainda piora a questão. Né? Ainda fica mais grave.
Muito obrigado. Senhor deputado.
Portanto, quanto ouvimos, ainda resta Fundo de Revita. Portanto, quando sabemos, e já foi aqui dito por um depoente, ainda resta Fundo de Revita e algumas segundas habitações estão por reconstruir. E o Fundo de Revita foi constituído por donativos e, tanto quanto depois fui informado, também foi constituído por financiamento da Segurança Social na ordem dos 2,5 milhões de euros. Mas toda esta ideia que foi criada, tivemos aqui, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, que nos disse que teve poucas segundas habitações que se perderam e que a população não quis aceder aos apoios. Entende ou conhece alguém ou entende que toda esta ideia de que houve aqui um aproveitamento desta situação, desta catástrofe, levou a que algumas pessoas tendo direito a apoios possam ter retraído e não aceder a esses apoios para que não fossem também elas catalogadas e envolvidas nesta nebulina de suspeita que foi criada relativamente a esta recuperação das segundas habitações?
Julgo que não houve reticência das pessoas, julgo, mas é uma, dentro daquilo que é o meu conhecimento, porque O levantamento, como digo, foi para todos. O levantamento dos prejuízos foi global. Quando as casas começaram a se construir e começaram aquela... Quem é que ficava com que casa? O fundo era o mesmo, mas que entidade é que depois ia fazer a gestão da obra e o projeto e a conversa com os proprietários e tudo? Nessa questão das casas não se colocava. Entende? E cada um geria isso diretamente com a entidade e isso não se colocava. Não. Então, dizer que as pessoas podiam se sentir retraídas de ter... Não, porque quando, digamos assim, a bomba estourou já, as casas estavam praticamente quase finalizadas, né? Agora, isso nós colocamos. Agora, se depois, já agora, no fundo municipal, o município, com as segundas habitações, acho que daí já não, essa questão não se coloca, porque já é outra fase, né? Ou a pessoa o beneficiário tem algum suporte, porque o ajuda é muito pequena, né? Ajuda, e depois é diferente para cada município depois regula da sua forma. E dificilmente as pessoas vão avançar, porque o prejuízo é muito grande. Uma segunda habitação é praticamente uma primeira habitação, né? Em termos de do que lá está. Se calhar até melhor.
Muito obrigado, Sra. Doutora.
Posso entender pelas suas palavras que se o processo tivesse sido centralizado, teria sido melhor gerido?
Penso que sim. São experiências, dado como disse, né? Que fique para o futuro, que estejamos aqui a falar de lacunas e daquilo para frente, né? Eu acho que sim, acho que deveria ser centralizado. Agora, onde? Se na CDR? Como? Isso é uma questão que essa comissão pode muito bem levantar, né, e apurar. O como? Eu digo, eu não sei. Nós já tivemos duas experiências. Uma que foi múltipla, né, era um fundo Revita, com várias entidades lá dentro, e depois foi entregue para uma... Eles iam selecionando qual eram as casas, até houve trocas. Chegou a haver trocas do gênero, não, fica você com essa casa, entende? Caritas com a Santa, fica você com essa casa, não, agora devolve tudo. Chegou a haver isso, mas lá se coordenaram e se acertaram. Se calhar a entidade chapéu falhou ali alguma coisa, né? Em outubro, ficou tudo concentrado na CDR. Eu acho que também a experiência daquilo que é o feedback que tivemos também não funcionou bem, não está a funcionar bem. Entretanto, e agora vou ser muito franca, relativamente ao Iru, que seria a entidade mais correta, a entidade que tem know-how na matéria e tudo mais, de ficar com esse processo, também coloco uma questão. Quando foi dos fogos da Madeira? Está atrasado, está muito atrasado. Desculpa, mas temos que falar com toda a franqueza. Quando foi do Monchique, também está atrasado, segundo sei, posso estar enganada, mas aquilo que é a notícia aqui, mas eu me lembro muito do Fogo da Madeira. Agora, por quê? Eu também coloco essa questão, porque se calhar a entidade que mais sabe do assunto, para não haver deslizes e erros, também atrasa o processo, porque quer estar mais munido de certezas, digo eu, entende? Mas então como superar isso? Colocar o Iru de parte, acho que é impossível. Mas tem que ser mais ágil, mais rápido. Entende? Eu não tenho resposta para isso. Agora, a gente faz, pega as tragédias todas que aconteceram e olhamos para elas e vemos. Pedrogo, foi a mais rápida? Foi a mais rápida, certamente.
Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor.
Doutora Nádia, permita que diga isto, quem tem telhados de vidro não joga pedras ao ar, e se calhar por isso o senhor ex-presidente do Iru fez precisamente essa situação. Mas passando para outras áreas, e pronto, já falámos aqui das questões das segundas habitações, da sua relevância, relativamente à segurança. No objeto da comissão não está, de inquérito, não está esta matéria. Mas nós entendemos que a segurança é um apoio. Aliás, verificou-se a perda de vidas humanas, põe em causa, tem a ver precisamente com as questões da segurança. Que melhorias é que identifica que tenham surgido? Nós achamos que a segurança é um apoio. E, portanto, que melhorias é que se verificaram ao nível, até mesmo houve o programa Aldeias Seguras, em concreto, que conhecimento é que têm dos resultados destes programas ou de outros que estejam a melhorar, ou se houve melhorias nestes aspectos da segurança para a população?
Senhora doutora, faz favor para responder.
Esse é o tirando a questão da direto de apoio aos familiares das vítimas mortais e dos feridos, é aquele que mais nos toca, entende? Que mais nos tocou e que mais nós, enquanto associação, nos debruçamos, que era a segurança de pessoas, e, sobretudo de pessoas, mais do que de bens. O Aldeia Segura, isso não é importante quem é que teve a ideia, entende? Isso não é relevante, mas nós batemos logo em cima desse programa, entende? Do gênero, é aquilo que nós precisamos. Já tinha havido com os fogos anteriores já algo parecido com isso, entende? Mas era o quê? E isso vem do que falhou no passado. era entrega de equipamentos, entende? Entregava-se equipamentos nas aldeias, mas as pessoas não tinham formação, e aquilo se perdia, os equipamentos se perdiam. Depois, aquela questão de formar unidades locais de proteção civil, que é algo que existe e pode-se fazer, mas as pessoas também não querem se comprometer a esse nível, entende? Então nós falamos, vamos fazer algo informal, vamos fazer, tatear isso, foi, sabe disso, né? Isso foi em, fizemos uma reunião, um congresso, 14 de outubro. Não imaginávamos, ninguém imaginava que aquilo pudesse, a gente sabia que um dia ia voltar a acontecer, mas não exatamente uma tragédia nos mesmos moldes. Ou seja, mais fôlego nos deu na questão da segurança, entende? O projeto Aldeia Segura, Pessoa Segura, chamem lá, nós chamamos Aldeias Resilientes, porque o seguro para nós era um pouco, dava a ideia daquilo que não é, entende? Seguro ninguém está, o risco há sempre. Mas tudo bem, soa melhor, é mais rápido de falar, tudo, Pessoa Segura, é Aldeia Segura. Tem que continuar, tem que ser melhorado, tem que vir para a população. Nós estamos muito ainda na questão das entidades públicas, é que são responsáveis. A população também tem que estar envolvida nesse processo. Nós fizemos esse projeto muito do gênero piloto, está inacabado, digo que está inacabado. Gostaria que a academia pegasse nisso, juntamente com a proteção civil, há tantas escolas de proteção civil, mas sempre na ótica da população. Entende? Despegar-se um pouco daquela ótica de são os bombeiros que são responsáveis. Eles são, mas dentro do papel deles. Mas como é que a população reage, deve reagir, o que é que deve saber? Muita coisa. Sabe que nós tínhamos reuniões com a GIF? Com a GIF ainda, a GIF não existia. Nós participávamos das reuniões com dos órgãos não governamentais, que depois deu origem à GIF. E foi muito frutífero. Muito frutífero. E muitas coisas surgiram dali.
Muito obrigado. O senhor deputado, faz favor.
Estes incêndios tiveram uma característica diferente de todos os outros, com um grande sofrimento humano, mas nós quase que podemos dizer que era uma catástrofe anunciada. Tendo em consideração aquilo que é o ciclo de despovoamento, de abandono dos territórios, de exigir que se possa gerir a floresta sem rendimentos, de exigir que se possa fazer a limpeza e manutenção da floresta sem pessoas, não é possível. Sem agricultura, mesmo a pequena agricultura, o ataque à pequena agricultura, de políticas que foram sendo seguidas, é muito difícil, e é difícil reverter, mesmo por isto. O problema nunca está resolvido num ano ou dois. E os governos, todos eles, têm criado a ideia de que agora é que estamos no caminho certo e já está resolvido o problema. Não é possível, de um dia para o outro, da noite para o dia, ou de um ano para o outro, resolver um problema com uma complexidade destas. E uma das questões que nós mais batemos tem a ver com os serviços públicos. Foram serviços públicos que se foram perdendo nos territórios ao longo dos anos. Serviços públicos determinantes e fundamentais para que as pessoas lá se mantenham. Pode-me identificar que serviços públicos neste momento, que já foram retirados e que faziam muita falta voltar a ser retomados e entregues àquela população, ou que serviços públicos estão na iminência de se perder, desde as questões da saúde ou outros, a educação, a justiça, enfim, várias áreas, várias vertentes de serviços públicos decisivos e fundamentais para esta população e que poderiam ser novamente implementados e teria outras condições para a manutenção e a captação de pessoas para o território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, doutora Nádia Piazza.
São apreciações, minhas apreciações particulares, né? De quem já vive ali no território, pessoas que vivem muito mais, mas têm um senso crítico sobre isso. Relativamente, só fazendo uma parte daquilo que disse dos regimes, sucessivos regimes e o problema, eu acho que o pacto, o que faltou foi um pacto de regime sobre esse assunto. Posso estar falando uma coisa que eu não percebo totalmente. Entende? Mas quando nós, é um governo que diz que vai fazer assim, não, eu me pergunto, isso deveria ser algo transversal, um compromisso transversal para décadas, e consensual, todos arrumar para o mesmo lado. Não sei se nós perdemos essa oportunidade de ter havido um pacto de regime nessa matéria, não é só para evitar tragédias dos incêndios, é para motivar o interior, porque agora, devido à pandemia e à grande quebra que vamos ter, e estamos a ter e ainda vamos ter na nossa economia, vamos ter aí uma grande tranche, né, para o nosso país, E agora, se tivéssemos pactos de regime em certas áreas, era a altura de consensualmente isso atravessar, peço desculpa, atravessar o governo, se fosse um governo, fosse outro. E foi uma, eu acho que se perdeu nesse aspecto. Relativamente à questão dos serviços públicos, eu começava por aqueles que são serviços que mais têm impacto, na minha opinião, no território, que era, por exemplo, zonas agrárias. Nós tínhamos as zonas agrárias no território. Foi dos primeiros serviços que desapareceram. Foi dos primeiros. Isso foi... Porque como é que você quer que haja... As pessoas recorram a fundos... Aqui em Portugal tudo se recorre a fundos comunitários, que é outra coisa, né? Se calhar no resto não é na Europa, no outro lado do mundo não, isso não existe, né? As pessoas têm que... É tudo privado, né? Mas pronto, nós temos essa vantagem. Temos a vantagem de ter fundos comunitários, também somos contribuintes líquidos para isso. Temos fundos comunitários, mas as pessoas são... A nossa realidade são microproprietários, são propriedades minúsculas. Depois, não havendo uma zona agrária, uma entidade que até coordene os próprios agricultores, que são micro, isso perde-se, entende? E eu ainda estive lá quando a zona agrária ainda estava aberta, depois fechou-se. A Direção-Geral de Florestas, a mesma coisa, encerrou. A educação, sem sombra de dúvida. Sobretudo com os agrupamentos, ou seja, quando houve aquela... É o mínimo de alunos por turma, né? Só que isso na nossa realidade não é impensável. Nós temos turmas muito pequenas. Quando você fecha aquilo, você está mandando as pessoas embora. Porque quando você manda um filho para longe, você está mandando uma mãe também para longe, né? Ela vai buscar emprego mais perto de onde houver o estabelecimento de ensino. E você sabe que para fixar uma população é fixar a mãe e os filhos. Isso é dos livros, né? A gente, para fixar uma população, é fixar essa figura. Porque depois, o homem é mais móvel. A mulher também, só que a mulher, tradicionalmente, e não estou sendo... Tradicionalmente, assume mais essa responsabilidade. Ou quer assumir. Quer fixar uma população, fixem as mulheres. Entende? Aqui, quer interior, quer a questão das mulheres, que não, a nossa entidade patronal na nossa realidade são câmaras municipais e Santa Casa da Misericórdia. Todo o resto está em iminência de fechar.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Não obstante o sorriso, Sr. Deputado João Dias, eu não lhe vou devolver a palavra, que já excedeu o seu tempo. Terminamos a primeira ronda. Senhores deputados, vamos entrar na segunda ronda com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas vamos fazer uma suspensão de 5 minutos rigorosos de trabalhos antes de entrar na segunda ronda. Até já, muito obrigado. Deputados, vamos retomar a nossa audição com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Saúdo a doutora Nádia Piazza. Reitero os agradecimentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os meus próprios, por estar aqui hoje e todos os contributos que trouxe a esta comissão. Aproveito também para manifestar a nossa total solidariedade às populações afetadas e a nossa intenção procurar o cabal esclarecimento de quaisquer situações duvidosas ou que sejam geradoras de desconfiança. Obviamente que qualquer situação que gere dúvida deve ser clarificada e comprovadas situações de ilegalidade deverão ser tratadas pelos meios oficiais a fim de se responsabilizar os infratores. Doutora Nádia, teve agora, ao longo desta primeira parte da reunião, da comissão, falou em termos muito genéricos relativamente à distribuição dos donativos. Mas aqui nesta comissão compete-nos apreciar a atuação do 21º Governo Constitucional no que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017. Não nos compete apreciar a atuação das entidades privadas, nem mesmo das câmaras municipais, que aliás já têm, são fiscalizadas, estas últimas, as câmaras, são fiscalizadas pelas respectivas assembleias municipais. Assim sendo, pretendemos manter o foco no objeto desta comissão, que é precisamente a apreciação do processo de atribuição de apoio à recuperação de habitações, de empresas, de equipamentos públicos e privados e de reposição do potencial produtivo da região na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017. De acordo com o site da associação, a associação assumiu-se no terreno e junto das pessoas afetadas como referência e ponte de diálogo construtivo com os poderes públicos e com a sociedade civil. Tem tido uma atuação em todas as áreas que requerem intervenção, no fundo assistência às populações atingidas. Logo podemos concluir que existia uma ligação estreita entre a associação e as populações afetadas. Assim, gostaria que me esclarecesse aqui uma questão. Tem conhecimento de quantas casas foram sinalizadas pelo Ministério Público? Sabe...
Agora é no fim.
É no fim. Sabe que foram sinalizadas 6 casas em 100 casas atribuídas ao Fundo Revita? Considera que temos aqui uma baixa taxa de execução? Como avalia este processo? De acordo com a notícia da Lusa de 11 de setembro de 2018, a senhora Presidente enviou uma carta, e que já aqui falou, numa carta sobre mecanismos de transparência na solidariedade, salvo erro, que foi o termo utilizado. Enviou uma carta à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e uma outra à CCDR Centro a solicitar esclarecimentos no seguimento de divulgação de reportagens, de uma reportagem na comunicação social. O facto da associação ter levado mais de um ano a agir ou a enviar estas cartas, referiu há pouco que tinha recebido algumas queixas por parte dos associados que falavam e não quis expor e não expôs. Mas porquê que só agiu, porquê que só enviou essas cartas passado mais de um ano, só depois da comunicação social ter vindo falar nessas questões? E relativamente, continuando com esta questão da reportagem, das reportagens e da comunicação social, tem conhecimento que houve uma outra reportagem, não aquela que mencionou aqui uma por parte da jornalista Ana Leal, mas houve uma outra reportagem por outra jornalista que demonstrou uma abordagem diferente. Temos aqui então duas abordagens públicas sobre a mesma questão. O que é que nos tem a dizer? Como é que avalia estas duas diferentes abordagens? Qual a sua apreciação relativamente a estas duas diferentes abordagens? Recebeu, para além das queixas, recebeu alguma denúncia concreta por parte dos associados? Se sim, encaminhou para as entidades competentes? O que é que aconteceu? No site da associação, também, na seção cronologia, refere que no sábado 16 de junho de 2018 realizou-se um balanço da ajuda do Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas. Quais as conclusões deste balanço? Nessa reunião de balanço, não teve oportunidade de falar sobre essas queixas que ocorriam por parte dos associados? Numa entrevista que deu, também referiu que a associação reuniu com a comissão técnica duas vezes ao longo do processo de distribuição dos apoios. Houve alguma troca de informação no sentido de esclarecer as suspeitas de irregularidade na construção das habitações? A propósito da transparência das atribuições, muitas vezes foi aqui falado nos critérios do Fundo Revita como muito importantes, porque permitiam clarificar as ações de quem tinha que ser apoiado. No entanto, quando se referiu aos apoios agrícolas, acima dos 5 mil euros, através de fundos comunitários, pareceu-me não ter achado bem que as pessoas tinham que estar coletadas para poderem apresentar candidaturas. Como sabe, os fundos comunitários têm as regras muito apertadas, de modo a uniformizar e a tornar as regras mais transparentes, no fundo, a tornar o processo mais transparente. Não será aqui, não será uma forma de não tornar, não coletar estas pessoas que se queiram candidatar aos fundos comunitários acima dos 5 mil euros, não será uma forma de tornar o processo opaco e pouco transparente?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
A palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Antes disso, Sra. Deputada, Sra. Deputada Ana Passos, há pouco pareceu-me que a nossa depoente tinha ali uma dúvida e só para esclarecer o seu pedido de esclarecimento, quero-lhes dizer qual era a dúvida, Sra. Doutora.
Na cronologia, quando se referia a uma reunião do balanço, podia repetir a pergunta? E a outra era duas reuniões da comissão técnica, a data e como é que está escrito? Não, mas efetivamente, porque eu não estou recordada dessa reunião.
Relativamente à cronologia, no dia 16 de junho de 2018, diz que fez aqui uma reunião balanço da ajuda do Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios, na sede da Associação, com a presença da Fundação Carlos Gulbenkian, Caixa Geral de Depósitos, The Navigator Company, Altri Florestal, College Anatole France e entre outras entidades. E a minha questão
obrigado. É isso?
A outra foi num jornal, foi entrevista de jornal, que diz, afirma que reuniu duas vezes com a Comissão Técnica do Revita, do Fundo Revita. Comissão Técnica do Fundo Revita.
Uma entrevista em que diz que reuniu duas vezes com a Comissão Técnica do Revita. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais duas ou três questões, Sra. Doutora, que da primeira ficaram por responder, por falta de tempo. Mas eu queria começar com uma nota inicial, porque parece que, por vezes, se há aqui uma tentativa de confundir realidades. Começava pela chamada purga ou quase perseguição às vítimas, não é nada disso. A verdade e a transparência nunca podem ser consideradas como sendo erradas ou usadas como bode expiatório para o que quer que seja. A comunicação social e a verdade deve ser usado todos os meios ao dispor das partes para averiguar. Acresce que nas comissões de inquérito, como é o caso desta, estamos aqui para apurar responsabilidades políticas. Não somos um tribunal e, portanto, não para julgar crimes. Isso, o princípio da separação de poderes, assim o dita, e, portanto, as responsabilidades políticas são bem diferentes das responsabilidades judiciais que possam ter lugar. Queria deixar nesta nota e também uma outra nota que parece que, por vezes, há confusão entre os donativos serem fundos privados e estes fundos que nós aqui falámos, nomeadamente os que entraram no Revita, serem fundos privados. Deixaram de o ser a partir do momento em que há um instrumento público e dinheiros públicos que estão a ser utilizados para ajudar uma população. E, Sra. Doutora, e referiu aqui, durante a primeira parte da sua intervenção, referiu que o dinheiro dos donativos deve ser tratado com especial cuidado. Aliás, fazendo-me lembrar uma outra audição que tivemos aqui, que nos dizia a pessoa que o dinheiro dos donativos é sagrado, mais sagrado que o dos impostos, porque esse é dado daquilo que é a possibilidade de cada um e a boa vontade. E esta falta de transparência, sendo que quando estes dinheiros foram dados, e eu gostava de vir aqui depois que comentasse naquilo que é o seu conhecimento naturalmente. Inicialmente, nós tivemos apoios que foram dados essencialmente para a reconstrução e para a ajuda das necessidades de tudo aquilo que ficou destruído pelos incêndios, digamos assim. No entanto, surpreendentemente, digamos, cerca de 58% destes fundos foram para a agricultura e não para a ajuda à reconstrução das habitações, até da própria reposição do potencial produtivo. E o que eu pergunto aqui é se, no seu entendimento, consta do relatório do Tribunal de Contas, que parece que às vezes é muito desagradável nós falarmos do relatório do Tribunal de Contas, mas se calhar é bom que se vá ver que consta claramente o relatório do Tribunal de Contas, que refere na sua página 13 que a definição dos critérios e requisitos para o acesso ao fundo Revita e para a concessão de apoios não foi suficientemente participada e transparente. Foi imprecisa e não se focou integralmente nas necessidades sociais, foi objeto de alteração durante o processo. portanto, isto consta do relatório do Tribunal de Contas, tal como se diz claramente que não se percebe muito bem como é que estes fundos, não havendo grandes critérios de explicação, foram para, depois canalizados, mais de metade deles para a agricultura. Dito isto, eu pergunto-lhe, Sra. Doutora, considera que os fundos do Revita, na sua totalidade, acabaram por ir de encontro àquelas que eram as maiores necessidades e mais prementes das populações, ou se pela forma como foram utilizados para que não se utilizasse fundos públicos que existem também para fazer face a estas situações, acabámos por ter muitas pessoas destas regiões duplamente prejudicadas porque não viram as ajudas a que teriam de facto direito até por outros meios, e duplamente prejudicadas porque com esta opção fez com que a priorização, nomeadamente das habitações, inclusive das segundas habitações tão fundamentais, acabasse por ficar para trás, por ausência de fundos, que, a não ter sido assim, poderiam ter sido aplicados e poderiam ter feito face a todas estas necessidades de reconstrução. Gostava de deixar esta pergunta. Também, há outra situação que nos continua a preocupar, que tem a ver com os cerca de 800 mil euros que continuam por atribuir do Fundo Revita, isso consta dos relatórios, e também foi aqui já referido pela sua sucessora, que diz que temos ainda cerca de 800 mil euros. Considera também, ou sabe, por que razão é que ainda não foram atribuídos, sendo eles maioritários da sociedade civil, que é muito importante, quando já passaram, entretanto, 3 anos sobre a sua atribuição, e também qual a sua opinião sobre a forma como deviam ser aplicados, para que de facto fossem de encontro àquelas que são as necessidades das populações afetadas e que ainda veem a sua vida sem esperança nem projeto futuro, fruto daquilo que sucedeu há 3 anos atrás. E também, a quem cabe, é a sua atribuição. E vou mesmo terminar, Sr. Presidente, para que não haja uma terceira ronda, e peço-lhe essa tolerância, e já não será mais perguntas, mas sobretudo para deixar uma nota que não posso deixar, não tive tempo na primeira ronda de deixar. Agradecer-lhe os esclarecimentos e a forma como, sem medo, nos diz aquilo que sabe. Porque é para isso que está aqui o Sr. Doutor, é para dizer aquilo que sabe, não aquilo que pretendem que diga, nem para encobrir o que acham que não deve ser dito. Está aqui para dizer aquilo que sabe, e isso é que é fundamental, e é isso que eu lhe agradeço. É a coragem de dizer a verdade, a sua verdade, a que ela conhece. Muito obrigada, bem-haja.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vejo a Sra. Deputada Eurídice Pereira a inscrever-se para que efeito, Sra. Deputada? Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como está? Era para pedir para distribuir o artigo 16 do regulamento do Revita ao PSD, onde refere claramente como os apoios em dinheiro, como é que podiam ser utilizados, para além das habitações e do seu apetrechamento, podiam também, na linha C, atribuição de apoios a outras necessidades devidamente identificadas, não cobertas por medidas de política pública. Daí a questão que a senhora acabou de referir da agricultura. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dado que o documento já está na posse do PSD, recomendo-se a leitura. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de colocar propriamente e ir direto às questões, deixar só aqui ainda uma apreciação, porque ao longo desta, salvo erro, é a 14ª audição que estamos a fazer de depoentes, teremos ainda muito mais para ouvir. Contudo, há uma ideia que se tem vindo a desvanecer, que é precisamente aquela que foi criada em redor até desta comissão, a ideia da fraude, da corrupção, das más intenções. Felizmente, tem vindo a desvanecer-se essa ideia, até porque, e certamente a Sra. Doutora, conhecedora daquele território, conhecedora daquelas gentes, deve ter uma ideia e uma apreciação, e a avaliação que faz daquela gente é que são gentes sérias, não são gentes que tenham estas más intenções. No que respeita a todo o processo, nós entendemos que há aqui umas áreas que estão por apoiar, ou que foram muito deficitariamente apoiadas, nomeadamente a preservação do território. Nós estamos a assistir a uma floresta que estava desordenada, desordenada continua, e neste momento com um avanço muito considerável daquilo que são as infestantes e da regeneração natural. A reposição do potencial produtivo, que já aqui a doutora também fez referência, foi esta ideia, gostava que me dissesse, Sra. Doutora, se esta ideia que o PCP tem, que é, foram as ajudas, ou melhor, foram as perdas que se ajustaram às ajudas e não as ajudas que se ajustaram às perdas que as pessoas tiveram. Esta é uma ideia que gostava que comentasse. se foram as perdas que se vieram ajustar às ajudas e não as ajudas que se ajustaram às perdas efetivas e reais. Porque a reposição do potencial produtivo teve os seus obstáculos e as suas dificuldades, mas também houve perda de rendimentos que não foi... Muitas das pessoas não entendem o que é isto, a diferença entre perda de rendimento e a perda de potencial produtivo. Uma oliveira que arde, que está a produzir, vamos supor, 15 quilos de azeitona, quando ela é reposta, é entregue uma outra e é plantada uma outra nova, até que ela vinha a produzir o mesmo que estava a produzir até então, leva 3 anos, vamos supor, 3 anos, que não se tem rendimento nenhum. Portanto, aquelas pessoas, durante um período, e até agora, houve algumas que não tiveram rendimento nenhum, não foram apoiadas até nesse rendimento. Depois, a recuperação dos terrenos, bem, enfim, várias áreas que não foram cobertas. Mas aqui há uma questão que lhe quero também deixar, que é, tendo em consideração que até foram acompanhando muito de perto, com reuniões, eu vi todo o elencar da vossa fita do tempo, no fundo, que têm no site da associação, considera que houve uma divulgação apropriada dos mecanismos de apoio? Ou seja, foram suficientemente divulgados as formas, a informação chegou devidamente à população e às vítimas? E que entidades se asseguraram essa divulgação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Srs. Deputados, terminada a segunda ronda, a palavra à nossa depoente, a doutora Nádia Piazza, para tentar responder este conjunto alargado de perguntas. Tem a palavra, faz favor, tanto quanto consiga.
Muito obrigada. Relativamente a se tem conhecimento da sinalização das casas pelo Ministério Público, tem conhecimento daquilo que é a última peça produzida pelo Ministério Público, já há algum tempo que ali tive conhecimento. Inclusivamente, a senhora procuradora chamou-nos lá para justamente, olha, é daquelas coisas, a nossa boa fé, a nossa vontade de contribuir sempre foi tão, e nós contribuímos imenso com a PJ nas investigações na questão do incêndio, de forma que as pessoas nem supõem como trabalhamos assim juntamente com o Ministério Público, com a PJ. Quando foi da questão das casas, nós também lá estivemos e fomos chamados só para nos darem tipo um ponto de situação do processo onde estávamos e olha, e a dizerem que de facto havia matéria para isso. Que do Revita só 6 casas é que pertenciam ao Fundo Revita, eu tenho dificuldade em perceber. 6 casas foram suportadas pelo Estado, é isso? É que o Revita é aquele chapéu, né? É que todos, por protocolo, fazem parte do Revita, mas porque concordaram por protocolo. Há um protocolo assinado entre as entidades e depois aquela comissão técnica que vai, analisou e fez parte da mediante o regulamento, era uma comissão técnica, mas as casas não eram, se eram casas da Solidariedade, fosse da Caritas, da Gulbenk, eu tenho conhecimento que é um protocolo, foi assinado entre o Revita e essas instituições para que justamente fosse ao coberto dessa regulamentação e daquela comissão técnica. Então, se não é assim, pronto. Então, não percebi bem. Relativamente às cartas enviadas, e por que só enviamos um ano depois? Um ano depois do quê? Um ano depois da... Mas eu não percebi, um ano depois do quê? Enviamos as cartas em eu tenho aqui setembro de 2018. Então, mas as casas... Nós estávamos a falar sobre fazer um ponto... Para já, veio ao de cima... A questão das casas, porque é aquilo que chamou mais a atenção. E eu faço aqui na carta, e quando a doutora tiver, nós fazemos aqui um balanço daquilo que foram as nossas reuniões ou as nossas chamadas de atenção relativamente à necessidade de transparência que aconteceu logo em... Nós fomos constituídos em setembro. Mas que reuniões essas que aconteceram antes da nossa Constituição, entende? Junto do Fundo Revita, que já existia, e muito bem, o Fundo Revita e o governo. Chamadas de atenção para a transparência, não se falava ainda em casas, entende? Nós estávamos acompanhando a questão de que fosse transparente toda a gestão dos fundos donativos. Agora, quando explode essa questão das casas, porque é natural, foi onde mexeu mais na população, e ela só explode quando as casas já estão de pé. Entende? É quando elas estão de pé, porque ninguém sabia, porque não havia nenhum mecanismo, nenhuma placa, nada, ninguém sabia quem era o dono da obra, quem era o dono da obra, o beneficiário, né? As pessoas não tinham conhecimento. E depois uns... Então, mas por que a casa daquele que não mora cá é reconstruída e eu, que também tenho uma casa, o meu pai, que tem uma casa, o meu tio, tem uma casa que está nas mesmas condições, a dele não é reconstruída? Foi quando isso vem ao de cima, as casas precisaram estar prontas. Prontas, eu digo, de pé, para as pessoas colocarem assim. Então, mas o meu tio, que está em França, não teve a casa dele recuperada, mas aquele, que não sei o que, teve a casa recuperada. Não são as primeiras, o problema não foram as primeiras, os problemas foram as segundas, e, lógico, algumas primeiras ficaram, porque depois o pacote de casas que iam sendo reconstruídas, algumas, diria, andariam mais rápido se não houvesse as segundas no meio, eventualmente, porque era menos trabalho, era mais disponibilidade de mão de obra. Duas reuniões que eu cito numa entrevista de balanço com o Fundo Revita. Terei eu me referido à primeira reunião que tivemos com o Revita sobre essa questão da transparência, em que foi nos informado que será isso? Nós tivemos muitas reuniões. Você vê pela nossa cronologia que aquilo eram... Porque a nossa função era essa. Nós não somos especialistas em nada, né? Somos especialistas em tragédia. Então, a nossa questão era sempre pressionar, e uma pressão, um lobby, digamos assim, bom, legítimo, daí que a nossa cronologia é esmiuçada em termos de reuniões que tivemos, até chega a ser maçante, mas é uma forma de mostrar, olha, está aqui os trabalhos feitos, entende? Tivemos essa reunião. Agora, depois quem tem que fazer é o Estado. Quem tem que fazer é o Estado, as entidades, não nos competia a nós fazer, tomar as rédeas e colocarmos ali a fazer aquilo que não é o nosso know-how, era dinheiro mal gasto. Porque depois a gente sabe, quem não sabe fazer... gasta mal o dinheiro, né? Então, nós não íamos começar a fazer projetos de agricultura, que também pensamos nisso. Só que depois chegávamos à conclusão, mas nós, para já, não temos vida, não temos cabeça para isso e não sabemos. Então, o que a gente pode fazer? Motivar entidades para o fazer. Então, fazíamos o papel de promotores. Agora, eu não estou conseguindo identificar essas duas reuniões. Aconteceram muitas. Se é da comissão técnica... Pode, faz favor, que daí eu consigo contextualizar.
Deputada, se dá o segundo para recolher o documento, para poder ser exibido à depoente.
Ah, essa, aquela reunião da Gulbenkian, será essa? Ah, nada como ler. Essa é a CTI, a Comissão Técnica Independente das Investigações dos Incêndios. Não é a Comissão Técnica do Revita, não. Essa foi a dos incêndios. Isso. Essa foi a dos incêndios. Foi a da CTI, é a CTI. Não tinha nada a ver com Revita. Isso é uma outra vida que a associação teve, que não é pública. Não é muito público, pronto. Nós participamos das investigações. Nós mandávamos... a pedido, elementos, número de telefone das pessoas falecidas, porque elas fizeram pedido de socorro para um processo que está em investigação relativamente ao socorro às vítimas, que não tem arguídos ainda. Isso tem a ver com justiça. Isso aqui foi com a Comissão Técnica Independente. E está lá no relatório que nós fomos ouvidos. Está no final do relatório. Eu não estava a perceber. Essa reunião de 16 de junho de 2018 com a Gulbenkian foi, existia um fundo, isso é um documento público, tá no, nem foram eles que nos enviaram, está mesmo, eu encontrei na internet. Era um fundo que tem lá um nome bastante comprido, mas que envolve então a Gulbenkian, a Navigator, a Altri, há também uma fundação de um casal francês, luso-francês, Marion, que eu não me recordo o nome. E eles estiveram todos lá na associação e lá nós fizemos uma reunião das entidades todas que eles apoiaram diretamente. Não teve nada a ver com o Revita, nada. Aquilo não era dinheiro do Revita, era dinheiro desse fundo. Então, estiveram lá a Escola Tecnológica de Pedrógão Grande, nessa reunião. Tá, essa reunião foi fotografada, foi uma reunião muito produtiva. O projeto das aldeias seguras, os nossos projetos que a Gulbenkian contribuiu. Todos os projetos que a Gulbenkian entrasse, a gente fala Gulbenkian não, é esse fundo. Esse fundo maior, contribuíram. Nós, naquele dia, fizemos uma reunião com todas as entidades que foram beneficiárias. É essa reunião que se refere. Relativamente ao fundo agrícola, aqueles acima de 5 mil euros, eu tenho aqui os prejuízos que as pessoas tiveram, as perdas, foi apurado pela Direção-Geral da Agricultura, com as outras entidades, estão só na agricultura, mas as perdas que elas tiveram, foi apurado, por exemplo, e nós temos casos concretos, pessoas que faziam parte da direção e que eu vi as cartas, porque não, essas coisas são íntimas, né? Olha, eu tive um prejuízo de 15 mil euros, mas não vão pagar os 15 mil, depois chegaram à conclusão que já não, assim não seria, receberam uma carta e dizem assim, olha, vocês agora têm que fazer uma opção entre coletam, e daí vão, entram no mundo dos fundos comunitários, mas as pessoas, já lá vão, ou vocês coletam e entram no mundo dos fundos comunitários, ou então o Estado, que acho que foi a Segurança Social, isso foi fundo direto da Segurança Social, esse dinheiro, esses 5 mil, foi pago mesmo pela, até 5 mil, foi mesmo orçamento da Segurança Social. Até 5 mil a Segurança Social paga. Como? É, assim. Ou seja, mas vinha do orçamento da Segurança Social. Se vocês me disserem, se eu achasse que havia menos transparência se o dinheiro viesse à Segurança Social ou viesse aos fundos comunitários, acho que não. Nem acho que não poderia mesmo. Agora, se o critério muda e o que as pessoas faziam era X oliveiras, eram de produção. Então, eles fizeram a primeira levantamento dos prejuízos foi aquilo que efetivamente as pessoas perderam que estavam produzindo na altura. Então, era uma oliveira que já tinha produção, que já tinha X anos e tinha produção tal. Então, chegava aos 15 mil, chegava a 20 mil euros de prejuízo. Depois, não dá, lá pelos motivos que eles entenderam que não dava, vamos então fazer, era muda o pé da oliveira. É completamente diferente, né? Aí é o preço da depende até do tamanho, é aquele preço. Já não estamos a falar de uma oliveira de produção. E nem tão pouco está lá incluído, muito menos o período que a pessoa vai levar até aquilo crescer. Né? Então, eu acho que não. Eu acho que vem o dinheiro do Revita, da Segurança Social, vem através de fundos comunitários. Acho que a transparência, se não é a mesma, até devia ser maior. Agora, e acredito nisso, acredito que sempre seria, em questão de transparência na aplicação. Agora, eu pergunto, houve e depois o dinheiro foi aplicado, as pessoas aplicaram efetivamente para aquilo? Se fosse nos fundos comunitários, tinha que aplicar diretamente naquilo. E aqueles até 5 mil euros, aplicaram diretamente para repor aquilo que perderam? Não sei. Não sei se há essa fiscalização. E não sei se deve haver essa fiscalização, tampouco. Porque está aquém, está muito aquém do que aquilo que as pessoas perderam. Relativamente... por que que eu acho que a questão do fundo comunitário é a questão da coleta? Nós estamos a falar de uma realidade de pessoas, não é um pobrezinho, coitadinho, é uma pessoa que já não era para produção de subsistência, mas aquilo que ela produzia, ela deixava de comprar, entende? Então, e vendia também, fazia o seu azeite, distribuía na família ou vendia o excedente, né? Agricultura mesmo básica. Se você vai colocar, a pessoa faz uma análise, então eu vou preencher um formulário, por mais simples que seja, vou começar a coletar, logo o que dispara as campainhas todas? O Estado daqui a pouco vem com os impostos em cima de mim. E eu nunca fiz isso, sempre foi agricultura de subsistência, o excedente eu trocava, né, as pessoas fazem muito isso, trocam aquilo que tem a mais, e o outro vizinho faz outra produção qualquer, e aqui é uma troca de gêneros, né, ou distribuo entre a minha família. E isso tem valor financeiro, isso tem um valor, que é o que as pessoas não compram no supermercado. Isso para nós tem muito valor. Para a nossa realidade tem muito valor, é uma economia. Então, os animais, né? Então, os animais, aquilo dá para quanto tempo? Né? É aquilo que a pessoa não vai comprar no supermercado. Está a produzir ali, e basta ali um punhado de farelo e de ração. Pronto, eu estou falando de coisas básicas, mas é do básico que nós estamos a falar. Né? Não. Isso vai atirar esse universo de pessoas para os fundos comunitários? Como? Nem ninguém quer se meter nisso. Relativamente aos 58% para a agricultura, que o Revita foi direcionado para a agricultura e não para a reestruturação das habitações. Se eu acho bem, eu acho mal. A minha apreciação, né? Se acho bem, acho mal. E quem sou eu para achar alguma coisa? O que eu... Não, se era lógico, pronto. Eu vejo aqui uma lógica que é o seguinte, e vocês vão... Porque eu sou muito apologista da agricultura como motor de desenvolvimento. E motor de desenvolvimento, e hoje até mais do que isso, hoje a agricultura é uma questão básica quando você entra em crises profundas e você não ter a sustentação alimentar, é a tábua rasa de um país. Entende? E nós temos países que pode haver crise que for, mas que produz grãos, produz alimento, produz animais e tudo mais, e vão superar a crise de uma forma diferente daqueles que compram tudo, exportam tudo, importam tudo. É uma questão estratégica. Se eu acho, se aquilo que ardeu foi sobretudo o quê? Árvores de produção, ordenadas ou não, pinheiros e eucalipto, é onde as pessoas vendem para depois poderem pagar empréstimos, prestações e tudo, é uma poupança. Isso entra no conceito de agricultura, eu considero sim, no conceito lato de agricultura, civicultura é um conceito lato de agricultura, é civicultura, e aquilo que é, que estamos a falar sempre, que é aquela produção que a pessoa deixa, tendo aquela produção, seja de animais, pecuária, seja agricultura de grãos, a pessoa deixa de comprar. Então, se acha que a nossa maior perda, para mim, eu acho que sim, foi para mim fazia lógica, porque o levantamento chegou a essa conclusão. O próprio levantamento chegou à conclusão que a grande razia foi nos, digamos assim, nas hortas. E depois as casas também foram afetadas, claro que sim. Mas o universo de pessoas afetadas pela perda de habitação é menor ou foi menor do que o grande universo de pessoas afetadas nas suas hortas e na sua... Digo eu, por que o fundo terá ido para esse lado? Porque aqui afetou 7 concelhos. Né? Ardeu tudo. Agora, também arderam casas. Mas o que ardeu mais? Ardeu território. E ardendo território, ardeu o quê? Os pinheiros, os eucaliptos, as hortas, os animais, as máquinas agrícolas, os lagares. Então, nosso território é agrícola. Né? Seria estranho se fosse diferente. Se eu acho que foi... Não, eu já respondi? 800 mil... Pois, eu também não sei onde é que vai ser aplicado os outros 800 mil e também não sei por que está a demorar tanto tempo. Mas também digo, mas vale pensar bem onde é que se vai aplicar os 800 mil, do que estarmos aqui a fazer né, o nosso... Mas 3 anos já é muito tempo. Acho que... Não sei, não percebo, mas alguém terá que explicar. Sim, as pessoas são gente séria no território, como são em qualquer outra região do país. Entende? Mas são. São lá como é em outro lado qualquer. Mas que algumas pessoas terão se aproveitado... Eu diria assim, isso não me compete aos tribunais, mas eu tenho que fazer essa palavra para, relativamente às pessoas. Num raio de 20 quilômetros, não tem um português menos sério, não consigo fazer, olha, aqui estão portugueses menos sérios, e aqui estão portugueses todos sérios. População. Sérios somos todos até deixarmos de ser, mas é assim, as pessoas, não há diferença nelas. Alguma coisa que houve uma disfunção aqui, nitidamente, mas isso cabe ao tribunal decidir. Se vocês, eventualmente, podem sugerir alterações de futuro, excelente. Evitar, prevenir é melhor do que combater, né? Prevenir é melhor que combater, mas infelizmente... Isso é minha opinião, sempre estou a manifestar a minha opinião. Relativamente aos apoios, às áreas de apoio, território, só para falar, leva muitos anos, é verdade, perdemos a possibilidade de fazer um pacto de regime, e agora, não sabíamos mesmo, agora vem uma quantidade de dinheiro muito grande, né? Se calhar não vai, entra outro governo, muda isso, não sei, isso é o problema, é o nosso eterno problema. A questão que eu coloco, e eu não sei, mas agora sou eu a colocar, é a Forest Gal, que é aquela entidade que foi criada. Ou eu ando muito desatualizada, que também pode ser, mas eu não sei o que a Forest Gal faz. Não sei. E gostaria de saber. Eu gostaria de saber o que a Forest Gal faz, quando vai fazer. Porque... É. Uhum. A reposição do potencial produtivo. Aqui é um relativamente a essa questão, eu coloco o seguinte. Mas que potencial produtivo? Vamos repor o quê? Né? O que a gente vai repor num território que já era por si deprimido e pobre? Vamos repor o quê? E por isso que está a mesma questão dos fundos comunitários na nossa região, fica sempre muito aquém. Fica muito aquém porque nós não temos tecido econômico. Seja agrícola, seja empresarial, é muito deficiente o nosso tecido empresarial. Então você vai repor o que não existia? Por isso que nós temos sempre taxas de execução baixas no nosso território. Era importante era fazer com que aquilo... Não era repor, era criar, né? Que não há... Mas eu percebi, era a questão das oliveiras, aquilo que existia efetivamente. Mas não. A nossa agricultura é micro agricultura, pecuária, silvicultura. E se foram deficientes os apoios divulgados? Eu acho que não. Eu acho que os apoios, as autarquias tiveram esse papel de divulgação. Eu, pelo menos, posso falar por duas, por uma, Figueirão dos Vinhos em particular. Não acho que isso tenha acontecido. Não me parece. O que me parece é que nós não temos tecido econômico.
Muito obrigado, senhora doutora Nádia Piazza. Senhores deputados, terminada a segunda ronda. Não havendo inscrições para a terceira ronda. O senhor deputado, relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, pretende usar os 2 minutos que lhe são conferidos, querendo e parece que quer. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para precisar uma afirmação que a senhora doutora fez na primeira ronda de intervenções e que tem a ver com os apoios que foram concedidos no âmbito daquilo que se designou por reposição e reparação das infraestruturas e equipamentos municipais. A senhora disse a determinada altura, a expressão pode não ter sido exatamente esta, mas foi este o sentido, de que o dinheiro que foi disponibilizado para este efeito, que era muito pouco e, portanto, que era insuficiente. As informações que nós dispomos do ponto de vista documental era de que este apoio atingiu os 14 milhões de euros, num financiamento em que tinha 85% das verbas eram provenientes do Programa Operacional Regional do Centro, ou seja, verbas comunitárias, e os outros 15% eram uma contrapartida nacional assumida pelo Fundo de Emergência Municipal. Mas o que aqui releva não é a proveniência do dinheiro, mas sim da sua suficiência ou insuficiência. Como a senhora disse que o dinheiro era muito pouco, tendo em conta aquilo que foi os prejuízos em equipamentos municipais, a pergunta que lhe gostava de colocar era a seguinte: se o dinheiro era insuficiente, significa isto que muitos equipamentos municipais, estamos a falar de estradas, arruamentos, segurança rodoviária, edificações e construções municipais, viaturas, equipamento urbano, reservatórios de água, parques de infantis, ou seja, que muitos desses equipamentos não terão sido apoiados na sua reconstrução. E se não foram, a pergunta fica: quem é que pagou então essa reconstrução? Terá sido certamente as câmaras municipais. Ou essa reconstrução e essa reposição e essa reparação acabou por não acontecer porque as autarquias podiam não ter dinheiro suficiente para tanto. Era a pergunta que lhe deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora.
Eu faço sempre uma comparação com qualquer obra pública que nós façamos no nosso, em qualquer obra pública, resvalamos sempre para, facilmente, respeitando as regras de engenharia e arquitetura, facilmente resvalamos para muitos milhares de euros. Fizemos um pavilhão, a recuperação de um edifício degradado, um edifício de pneus degradado, e fizemos uma coisa única na região centro toda, que foi um ninho de empresas chave na mão. Uma coisa única, ou seja, tiramos o risco da pessoa ler a renda, em vez de comprar a renda, e aquilo é um condomínio, uma coisa que já existe no norte, mas que na nossa região não havia. Nossa região, centro, não havia privado, o público, havia privado, não há público. Isso para dizer, qualquer obra desse calibre vale muito dinheiro, por isso 14 milhões para aquele território é nitidamente insuficiente. Mas eu te digo uma obra que eu, para mim, os municípios não utilizaram. Nós passamos na estrada, que é municipal, né? Eu não posso ir para estradas da gestão. São municipais. O senhor sabia que eu passo, ou passava, ou evito passar, numa estrada em que ainda, municipal, em que ainda estão lá as manchas dos carros ardidos? E não é um nem dois. Agora, o senhor acha que o município... Quero acreditar que o município não queira deixar aquilo. Até pelo exemplo, a Estrada de Portugal pavimentou e fez uma pavimentação extensa, no sentido, quer porque a estrada ficou degradada, que aquilo roeu de tal ordem a estrada, que aquilo não tem mesmo que fazer uma decapagem e depois colocar um asfalto novo. E também outra coisa, outra sensibilidade, que no início a Estrada de Portugal percebeu que tinha que corrigir, era não fazer a correção da estrada no sítio onde o carro ardeu. O que é que eles perceberam? Que as pessoas ficavam mais traumatizadas. Então, fizeram numa extensão, de modo aquilo passar um bocado, entende? É que isso tudo tem... Agora, nós andamos por estradas em Pedro Álvaro Grande, e eu digo Pedro Álvaro Grande porque a associação ficava em Pedro Álvaro e ia para lá que me dirigia, e é onde as pessoas da minha família faleceram ali, na estrada nacional. Tem lá, aquelas pessoas, mas os carros ardidos na estrada municipal. Eu quero crer que o município, se tivesse dinheiro, teria feito a obra pública ali.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Está terminada desta forma a nossa audição de hoje. Resta-me, em meu nome e em nome da Comissão, agradecer muito a sua presença. Pedir desculpa de obrigar a reviver muitos momentos, muitos processos e muitas situações tão traumáticas como essas foram. Não existem realmente muitas palavras para lhe dizer face à enormidade do que aconteceu, mas louvar e agradecer a sua presença, o seu depoimento, a sua sinceridade, a sua verdade e a que viveu. E, portanto, desejar-lhe um bom regresso e agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Boa noite, senhores deputados. Amanhã continuaremos as nossas audições. Obrigado mais uma vez.